Começando mais um podcast Me Casa, tô aqui novamente com o Rodrigão, né, Rodrigão?
Isso aí, velho. Esse ano aqui promete, né, velho?
2024 promete.
E a gente trouxe já uns convidados aqui para já começar com o pé no peito, né?
Exatamente, e trazer quais são as tendências aí para o próximo ano, o que vai mudar na vida do corretor, o que vai mudar nas vendas dos imóveis, né?
A gente tá ouvindo aí de várias pessoas que o mercado imobiliário ele vai bombar em 2024.
A gente tem um cenário aí de taxa caindo, né? De mercado. Tá. O ano passado não
é
foi
o que
ruim.
A gente gosta, né? A taxa começa a cair, começa a aquecer o mercado, começa a gerar mais venda.
A gente tá chegando naquele momento que a bolsa tá lá em cima, né?
Isso.
Tá começando, na verdade, tá começando a caminhar para cima, né?
É.
E aí agora eu acho que é a hora de começar a ganhar dinheiro de verdade, né?
E a gente trouxe aqui os caras que manjam de venda, né? Se tem uma coisa que o cara sabe é vender. E ano passado, 2023, com juros lá, que todo mundo tava falando na maior dificuldade que tava, eles venderam acho que um número razoável, né?
Quase 3 bi, cara. É isso?
É. Fiquei sabendo. Vamos perguntar para eles, né?
Sejam muito bem-vindos novamente, Ronaldo Dantas, da My Broker.
Obrigado, Cássio. Obrigado, Rodrigão. Prazer estar aqui de novo com vocês. E agora,
Matheusão.
Trouxe um sócio aí para falar com a gente também.
Substituíram o Matheus, né?
Matheus com Matheus, tá tudo certo.
A gente tá com o Matheus mais legal aqui agora.
Que resposta, obrigado pelo convite.
Matheus Vilela também. Sócio da My Broker aqui de São Paulo, né?
De São Paulo, tocando operação aí, maior cidade do Brasil.
É. Então vai ser bom pra gente falar um pouquinho do mercado em São Paulo, né? Tem uma galera boa que segue a gente de São Paulo. Né?
Sim, sim. Bom, mas pra gente começar, eu acho que é interessante, a gente vai falar muito, eu acho, de perspectiva para 2024, o que eles estão enxergando no mercado imobiliário. Mas eu queria pedir um resumo rápido para vocês de 2023, porque foi um ano que tava todo mundo meio assim, com receio, com medo de como que ia ser, né? E a gente acompanhou vocês aí durante o ano, todos os eventos que vocês fizeram, as inúmeras lojas que abriram, e a gente viu que, pô, vocês foram bem. Eu queria que vocês contassem um pouco de como foi 2023 para vocês, antes da gente começar aqui.
É, bem não, a gente foi muito bem, graças a Deus.
Você já viu,
graças,
né?
Graças a Deus, a gente foi muito bem. Tinha uma meta muito, muito ousada, né, de 3 bi em resultado de vendas, em VGV, né, valor geral de vendas. E a gente, eu ainda não tenho a informação apurada, mas a gente está bem próximo de alcançar esse número. A gente está fecha de hoje para amanhã, a gente está processando as vendas. Nosso ano, sempre, nosso mês sempre fecha na primeira segunda-feira do mês subsequente. Como a primeira segunda-feira foi feriado, foi no dia primeiro, passou para essa segunda-feira, dia 8, e aí a gente está terminando de processar e eu vou ter essas informações consolidadas. Mas a gente deve estar bem próximo dos 3 bi aí. A gente teve um ano aí que a gente atingiu 7 recordes consecutivos, então era recorde em cima de recorde, resultado de vendas muito expressivo. Nós estamos agora, acho que da última vez que eu vim aqui, não lembro quantas lojas que a gente tinha, mas...
Eram muitas.
Eram muitas já.
Mas a gente inaugurou bastante lojas, nós estamos com 42 lojas hoje, 36 da My Broker e a gente está com 7 franquias.
Abriu a sétima agora.
Tá abrindo a oitava franquia agora. E é um segmento também que a gente vai investir agora. E fizemos o nosso primeiro evento na Academia de Vendas em São Paulo. Foi a primeira vez que a gente saiu de Goiânia.
Foi, né?
Pois, gostaram
foi
do evento?
Que vocês acharam? Merda, velho. Não, vocês fizeram um alto nível mesmo, assim. Foi bem da hora.
O evento foi bacana.
E foi desafiador, né? Porque você muda de fornecedor, você muda de uma série de coisas.
É, a gente está indo para a 32ª, né? Aí lá em Goiânia é mais fácil para a gente.
Já está acostumado, né?
Está acostumado até o lugar, a gente já sabe até qual vai ser a disposição. Aqui a gente fez no World Trade Center, foi um desafio assim espetacular, porque nós não somos uma empresa de eventos, né? Mas a gente faz eventos, a gente está...
A gente está se tornando, na verdade.
A gente está abrindo agora um departamento só para cuidar do evento, né?
Legal.
Dos eventos agora da My Broker, que é a 32ª. Até estava vendo 8 anos, cara, que a gente faz academia de vendas de 3 em 3 meses, para tudo. Então, assim, termina uma, a gente já tem que estar pensando na próxima, já é um negócio muito desafiador.
É um evento grande passar de 3 em 3 meses, cara.
É um evento muito grande. O último aqui foram para 2 mil corretores. Agora a gente começa no dia 18 e 19 de janeiro. Nós temos lá em Goiânia, Esse deve dar aproximadamente 1.700 corretores. Vai vir um pouco menos.
É corretor pra caramba, hein, velho? É
muita gente, cara.
Quantos corretores tem na MyBroker?
A gente está aproximadamente com esse número.
1.900
corretores.
E da academia de vendas, é só corretor da MyBroker ou tem corretor do mercado também que vai?
A gente abre... São 4 academias no ano. Uhum. A gente falou, mas vocês lembram da de São Paulo, por exemplo. Uhum. Porque é trimestral, 2 são internas e 2 a gente abre para público, que foi a de São Paulo, agora em Goiânia. E aí acabam vindo pessoas também para se capacitar, porque a gente sobe a régua do mercado inteiro. Né?
Janeiro e julho a gente abre. Então, janeiro para abertura do ano, a gente não faz festa de final de ano, a gente faz festa de abertura de ano. E julho, que é o aniversário da MyBroker, dia 13 de julho. Então, sempre a Academia de Vendas, a gente tem que casar com isso, porque a gente faz uma comemoração. E aí a gente abre para corretores que não são do MyBroker terem a experiência de viver um pouquinho.
É porque o cara vai lá, ele olha assim e fala, caramba, a minha imobiliária não faz isso. Oh.
Deixa uma até um pouco de dificuldade, a gente fala muito sobre isso, mas tem muito corretor também de mercado, né? Você acabou falando de 2 coisas de cultura nossa que existem motivos por trás, são bacanas. Por exemplo, a primeira e segunda subsequente do mês que fecha o nosso mês, porque a gente já começa o mês acelerado.
É.
Então, a gente já começou janeiro, porque essa semana passada aqui para alguns era o início do mês, para a gente era o final, última semana do ano e tudo mais.
Pessoal correndo para bater meta.
Então... Não, os caras chegaram aqui, tomaram 3 cafés, 2 Red Bull e, mano, estão aqui, são 11 da manhã.
E também da festa, né? A gente faz festa de início de ano para já agradecer o ano de 2024 que vem. Sim. Aí, porque a gente tem certeza que vai ser mais recorde, mais história para contar.
E São Paulo, já desses 3 bi vendeu o quê? 1 bi? Olha lá.
Rapaz.
São Paulo é o segundo ano de operação?
Segundo
ano de operação.
Entramos no terceiro agora, né? Estamos começando o terceiro.
E agora a gente está... Até agora a gente está no escritório. A gente desce para uma loja agora.
Uhum.
E quando a gente fala que a gente desce, na verdade, a gente fala que é uma plataforma de lançamento. Então, desce para subir, né? Desce para bombar. E toda vez que a gente sai de um escritório... O escritório, na verdade, é uma operação embrionária que a gente começa, né? Para poder começar a sentir o mercado, contratar
validar
corretor, validar mesmo. E aí, depois que está validado, aí a gente vai para a loja aberta, né? Que é um investimento alto, né? Que a gente faz também para poder montar uma estrutura dessa. E aí depois já está com a operação já rodando, já, a gente já tem as parcerias consolidadas. Então, esses 2 primeiros anos aí foram anos muito desafiadores, né, Marcos?
A gente tem. As pessoas costumam fazer um business plan gigantesco para começar alguma operação e a gente fala que a gente faz o nosso durante a operação. Então, ao invés de a gente ficar estudando e estruturando e captando recurso para a gente começar uma operação do zero, a gente começa ela numa laje comercial, a gente tem um custo um pouco mais reduzido, até entender, até ter pessoas que têm o nosso DNA, construir líderes que estão... de acordo com a nossa cultura e com a qualidade e tal, e agora sim a gente vai para a operação de fato, né? Agora começa o game de fato.
Agora o game, agora vai bater.
A gente vai sair de 200 metros e vai para 600 metros.
Vai para onde agora?
Para Moema.
Moema?
Moema.
Eita lá, Moema, a localização é boa, hein? Vai pegar um espaço mesmo que a pessoa pode entrar e conhecer a MyBroker.
A gente entendendo o mercado e para onde ele vai, até fazendo parte da nossa conversa aqui. Um espaço de convivência, né? Uma empresa muito diferente do comum. O mercado imobiliário ele tem se atualizado cada vez mais e a gente tem um espaço gostoso de estar dentro e de pessoas e possíveis clientes estarem rodando lá, tanto com café quanto com eventos. Então, é nessa pegada que a gente vai fazer, mas não sei se eu quero contar tudo.
Pode contar.
Pra
vai ser bom até para o pessoal já começar a frequentar. Já.
E aí a gente tem um espaço ali onde a gente tem os nossos profissionais, mas... trazendo muito relacionamento para eles, né? Porque hoje até o próprio lead, que todo mundo já sabe, se tornou uma coisa tão fria e tão comum que quanto mais espaço para se aproximar...
Relacionamento.
Mais, né? Relacionamento, mais você dá ferramentas para o seu corretor poder desenvolver, né?
É criar um ambiente de negócio, de fato. Não, que não esteja relacionado diretamente, às vezes, só com o mercado imobiliário, né? Mas que tem alguma correlação, né? Como vocês aqui estão fazendo com o podcast. Né?
O processo comercial ele é um negócio complexo, né? A gente sabe que lead ele é bom porque ele ajuda o vendedor que está começando, que não tem demanda, que precisa vender, que não tem carteira nenhuma, tem zero relacionamento. Uhum. E podem sair muitas boas vendas desses leads,
sim,
né? Só que a gente sabe também que o profissional que ele é requisitado é aquele que já criou uma autoridade, é aquele que já criou um relacionamento, uhum. que ele recebe indicações, né? E aí sim ele consegue dar outros passos, né? Além dos leads. É. Porque o cara que ele depende só do lead é sorte, né? Porque assim, por mais que você refine campanhas e tudo, você faça o melhor trabalho, sempre vai vir lead bom, lead ruim, lead médio. Né?
Sem dúvida.
E esse lead ele está concorrido em várias empresas. Esse todo
é
mundo está querendo ele.
Esse
todo
é o
mundo. E aí, como você se destaca para a pessoa te olhar com outros olhos e querer realmente comprar com você?
Exato.
É, a internet é um leilão, né? Então, quem. A gente está disputando o tempo todo ali a atenção das pessoas, né? A gente está aqui agora, por exemplo, alguém está parado aqui para poder ouvir, a gente está disputando a atenção com outras coisas. E dessa forma aqui é mais fácil da gente conseguir conquistar o cliente, né? Porque ele está ouvindo a ideia, ele tá tomando consciência também, né? De, eventualmente a gente vai falar aqui sobre funil de vendas, qual que é o momento de comprar, de não comprar. E no lead, o lead, como todo mundo está fazendo, hoje, antes era um diferencial, inclusive um diferencial da MyBroker. MyBroker foi uma das primeiras a investir, né? nessa parte digital. E o lead era muito barato, hoje não tanto. E o que a gente precisa, de fato, é aumentar o nosso relacionamento com os nossos clientes. Então, criar um ambiente também que a gente proporciona esse convívio. Alguém quer fechar algum negócio, vai para lá. A gente vai ter dia de pôquer, eventos, né, que a gente já faz, já como rodada de negócio, outros eventos também correlacionados. Isso ajuda bastante, né, porque é um lead materializado, né, uma pessoa ali.
A gente começou a testar um modelo de eventos para os móveis planejados, né, Rô?
Sim. Legal.
A gente faz o quê? A gente falava para a pessoa não comprar móveis durante 20 dias do mês. Não compre, deixa para comprar em tal dia, que a gente vai fazer um evento e tal. E aí a gente fez essa experiência na loja. Deixava lá comida, bebida, trazia um conteúdo no dia, fazia uma apresentação. E, cara, é impressionante como uma pessoa fazia a outra fechar o negócio. A gente só sentava na mesa, conversava, negociava e falava assim, 20 dias. Nesses 20 dias, faça o seu projeto. Porque a gente não consegue vender porque não é um produto pronto.
Assim. É.
A gente tem que vir com um tempo antecipado para a gente fazer o projeto. E a gente começou a entender que esse modelo funciona. Tanto que a gente já programou vários para esse ano.
Porque a
pessoa consegue...
Vamos fazer os eventos lá na
fazendo,
mas é isso também.
Fazendo o evento, por exemplo, o cliente consegue conversar comigo no dia.
Isso daí é uma estratégia até, velho, que é...
No dia a dia, eu não consigo estar na operação, na loja, dando atenção para o cliente. Mas naquele dia, como é o evento, eu tô lá o dia todo.
Dia
conheço
D,
todo
né?
mundo, aperto mão de todo mundo.
É
a pessoa me conhece.
Existe a prova social também, que tá todo mundo lá.
A gente tentou juntar o conceito de...
Você está fazendo a estratégia que a gente usa para a estratégia de lançamento, né?
Exatamente.
A gente faz o represamento dos clientes. E aí vai para o dia D, onde a gente tem uma condição diferente, onde a gente está todo mundo voltado ali para fazer essa negociação, atender, mais gente também atendendo, tirando a dúvida do cliente ali. E isso funciona muito bem.
E o contexto funciona muito. E você realmente tem que trazer uma condição diferente.
Lógico.
Isso tem que ser. Senão não,
sim,
não
senão
vai.
Se você faz o primeiro, mas não faz o segundo.
As pessoas já vão falando, né? Mas a gente. E o medo de ficar 20 dias sem vender? Porque a gente ficou 20 dias praticamente sem vender nada.
É.
E a gente, pô, e agora?
Será e o dia D você pode programar o tanto que for, é só expectativa. Você não sabe real quantas pessoas vão, como que vai ser, qual
vai ser a
temperatura.
Não, e a galera queria comprar antes. Não, faz a condição do dia, para mim não... Não, só no dia.
É difícil.
Cara, e assim, esse frio na barriga aí, a gente sente o tempo todo, né?
Movido por isso, praticamente.
É, porque 70% do nosso resultado, ele é de lançamento. Então, para a gente, o que funciona muito é essa fórmula aí, de fazer o dia D. Só que, como o Matheus disse, a gente não tem certeza de como vai ser. Né? Lógico, a gente faz um trabalho muito forte para poder chegar no dia lá e ter...
Um puta aquecimento, uma puta divulgação. Cria uma expectativa monstra, né?
Sim, sim.
E você tem um sentimento antes, né?
Você
sabe se vai dar bom. Querendo
geralmente,
ou não, o
sim.
nosso feeling é o que é o termômetro do negócio.
Pior que a gente já foi surpreendido positivamente também.
Sim, sim.
Tipo, não sei como é que tá e chega lá, cara, parece vira aquela loucura.
Parece que o negócio não tracionou muito bem, mas
de repente... Uberlândia?
Ah, lembro.
Tamboré de Uberlândia.
Tamboré de Uberlândia.
Uma experiência maravilhosa.
Foi loucura lá. A gente estava com 12 corretores?
12 corretores de Uberlândia, com o Matheus e o Clóvis, né?
Matheus e o Clóvis lá. A gente estava abrindo operação lá. A gente fez um trabalho lá de 15 dias. Então, realmente, a gente teve que recrutar corretor, treinar e fazer esse trabalho lá durante esse período.
Duas semanas.
Aí foi eu, o Matheus, foi o Albuquerque. E aí já estava já o Clóvis e o Matheus lá, o percussor.
Eles são o Matheus, que eu sou aqui, eles estão lá, tocando
a operação.
A gente
conheceu ele, né? Sim, ele tem que vir aqui, inclusive.
Figuraça.
São figuraça.
Cara, a gente arrebentou, cara, no lançamento. Foi uma loucura. A gente com o radinho... Eu falava assim, ó, não vai levantar ninguém, meu irmão. Na hora que começava o cliente, eventualmente, ali, numa negociação, você às vezes percebe que você não vai ter, não deu feeling ali com
o cliente, conduzir
não vai conduzir para um fechamento. Uhum. A gente passava um
rádio. Até por empatia mesmo, às vezes.
E aí, às vezes até por desgaste também, né? Você chegou no limite ali da negociação. A gente passava o rádio e vinha, sentava ou trocava já o rapaz.
A regra era ninguém levanta se não passar três pessoas. É. Ele seguiu essa regra.
Cara, e foi animal, foi fantástico.
Gente, eu acho que 6 milhões ou 7 milhões num resultado gigantesco. Hoje, nossos números vão crescendo tanto que a gente acaba destoando da realidade. Será que foi um bom resumo? Mas na época foi
muito. Era um absurdo.
Foi fantástico.
E é meio que esses lançamentos que a galera faz no digital, né? Só que no mercado imobiliário já acontece há muito tempo, né?
Sim.
Com as incorporadoras e esses empreendimentos. E a gente nada mais, nada menos está falando disso. Né? De você criar uma expectativa, criar um contexto realmente para as pessoas comprarem, né? Porque ali você consegue ativar a emoção das pessoas, né? Quando você cria todo esse contexto, e aí você não fica só na parte racional da venda, né?
Sim.
Você consegue ativar outras áreas também, né?
É, tem a aprovação social, que você falou, né? Que se um cliente está comprando, o outro também, ele tende a ficar mais suscetível a comprar. Igual você passa num restaurante e vê lá a fila para entrar. Você fala, cara, esse restaurante é bom. É, você tem essa aprovação social. Você tem a urgência, né? Você tem a escassez, porque o cara, não, se eu não comprar, vai acabar. Então, são vários gatilhos que são acionados. E para a gente gosta muito do modelo de lançamento, né? Inclusive, a gente estrutura isso com os incorporadores para poder fazer isso, porque para mim tem uma diferença muito grande entre lançar e pôr para vender. São duas coisas diferentes. Tá. Igual você falou, na internet o pessoal faz toda a estrutura lá, e aí faz o dia D, lança, uhum. Abre o carrinho, tem um momento para fechar, né? Que, teoricamente, internet você não teria escassez, eles criam a escassez. Uhum. Né? No mercado imobiliário não é escassez, é verdadeira, né? Porque a gente tem ali.
Acabou a unidade, acabou.
Acabou a unidade, não tem como. Você não vai, o prédio ele tem um número limitado ali de unidade.
Os produtos não são iguais, né? Tem a vista do sol, tem o andar mais alto, tem cada detalhe que no digital
a
é tudo igual.
É
tudo o mesmo produto. Às vezes eles falam, você tem uma vantagem se comprar primeiro, mas.
É, basicamente, se você estiver comprando um curso, é o mesmo curso, né? O cara, se tiver 100 pessoas ou 1000 pessoas, para ele não faz diferença, teoricamente. Para ele é só um número maior, né? É, faz diferença financeiramente, mas assim, o conteúdo em si é o mesmo para todo mundo. Já no mercado imobiliário, não. Tem essa escassez, de fato. E aí a gente cria toda essa estrutura e aí a gente faz os lançamentos. Cara, assim... É a parte que eu mais sou empolgado. Eu gosto demais de lançar. É bom demais, cara. É bom demais.
Você falou que vocês estruturam isso junto com as incorporadoras. Como que funciona esse formato de vocês trabalharem com as construtoras incorporadoras para fazer essa força de vendas? Porque, meio que, na verdade, vocês são um braço extremamente importante dessas incorporadoras, né? Porque, querendo ou não, vocês fazem a venda para eles, que é o que faz entrar dinheiro, né? Como que funciona essa parceria que vocês têm? Tem exclusividade, não tem? Como que é isso?
Depende muito do mercado, né? Tem mercados que a gente consegue com exclusividade temporária, mas a gente gosta até, eventualmente, de entrar com alguma concorrente para a gente saber também como foi o nosso resultado. É, quando a gente entra, eu costumo falar o seguinte, se a gente entra sozinho e vende tudo, o incorporador geralmente pensa que deixou dinheiro na mesa. Ele fala... Ah, não, podia ter vendido mais caro. Ele sempre acha, sempre vai ter aquela impressão de que ele deixou dinheiro na mesa.
O cara vendeu tudo e ele acha ruim, né?
A gente foi lá, fez um puta trabalho, deu trabalho pra caramba, mas ele vai sempre pensar que... Só que quando a gente tem um concorrente, sei lá, a gente vende lá 100 unidades, o concorrente vende 10, aí a gente sabe, eles sabem que, cara, eles fizeram um trabalho muito mais forte e a gente tem um resultado. E, ou pode ser o contrário também, eventualmente, era um produto que a gente não estava acreditando tanto, né? Porque a primeira compra é nossa, né? A gente precisa comprar o produto, a gente precisa acreditar, vender para o corretor, cria toda a estratégia de vendas e aí a gente começa a fazer o trabalho de antecipação. E quando a gente vai para um lançamento, eventualmente, a gente talvez não estava acreditando muito, e aí o produto vende bem e a gente não vende tão bem assim, e aí a gente sabe, pô, a gente errou. Né? Agora, se todo mundo vende mal, cara, alguma coisa está errada. Ou é o preço, ou é a tipologia, ou é a localização, tem alguma coisa errada. Né? Então, a gente tem que... É mais fácil a gente poder mensurar. Mas a gente tem muitos produtos que a gente lança e, eventualmente, a gente até precisa de lançar. Hoje, pelo volume de corretores que a gente tem, eventualmente, a gente precisa lançar com exclusividade, senão a gente não lança, porque... senão não mata nosso apetite, né?
A gente, e tem muita gente que precisa vender,
gente,
né?
Tem, até da sua pergunta, sim, também muito porque a imobiliária ela está muito na ponta. Então, às vezes, a incorporadora ela precisa de um conselho, vamos dizer assim, de um profissionalismo, de entender como é que o cliente está reagindo, que tipo de planta do imóvel que hoje está em alta, como é que está comercialmente falando. Então, é uma troca muito importante. Só que existem alguns mercados e mercados. Por exemplo, até falando, complementando o Ronaldo aqui, ele está lá em Goiânia. Em Goiânia, a gente tem 14 unidades, com 1.600.000, 1.800.000 habitantes.
Sim.
Então, quando a gente chega em São Paulo, a gente tem várias cidades dentro de uma... Várias Goiânias dentro de
cada
de
uma bairro cidade. É uma cidade inteira. Né?
Então, já o trabalho de São Paulo, a gente direciona muito mais para uma consultoria do nosso cliente, porque legal, esses lançamentos existem... muitos aqui, né? Você vai ter. Toda semana você tem, na verdade, 40 lançamentos, 30 lançamentos. Então a gente não aplica uma força específica num produto, porque a gente de fato tem que pegar esses 40 lançamentos e chegar para o nosso cliente e falar, cara, o que é melhor para você? Vamos sentar aqui, entendeu? Por ser uma abrangência muito maior. Então, o nosso direcionamento aqui é um pouco diferente com relação a isso, porque em Goiânia, quantos lançamentos por mês?
Pelo menos um por semana. Agora está mais ou menos isso. Está praticamente isso, quando não tem mais.
E aí a análise, eu acredito, de Goiânia é, cara, esse lançamento vale a pena, ele é bom ou não? E aqui não, tem 40 lançamentos, vamos ver quais são os bons e quais são os que não fazem sentido.
A gente faz, na verdade, dois tipos de trabalho, né? A gente tem um trabalho que a gente enxerga a demanda, então a gente já tem já os clientes na base que a gente já sabe que tem uma demanda para determinada região, com determinado tipologia de apartamento de dois quartos, apartamento para investimento, para moradia, apartamento de um por andar. Então, a gente já tem mais ou menos o perfil desse cliente já com base na demanda, uhum, que a gente tem. E mais o trabalho que a gente gosta mesmo de fazer, que é o conceito da MyBroker, né? Que é focar no cliente, na necessidade dele, né? Então, mas o que a gente gosta de fazer é ter um produto base para a gente poder... eventualmente, a gente começar a fazer o trabalho de prospecção. Então, a gente tem duas formas. Principalmente, tem os corretores que estão trabalhando com o lançamento, a gente tem as rodadas de negócio. Então, o cliente vai para lá, ele ouve todo o contexto da economia, como que está, como que aquele produto está inserido dentro do mercado. Uhum. E aí, com base nisso, eventualmente, esse cliente vai falar assim, não, eu gostei, achei interessante, mas esse não é o meu produto. E aí a gente vai trabalhar com o que ele precisa de fato. E tem essa consultoria que é do personal broker, que a gente chama, que é assim como tem um personal trainer, tem um personal, um educador físico, a gente tem um trabalho também de um trabalho específico, entender de fato o que você quer, se é para investimento, se é para moradia, se para investimento você quer fazer giros ou se você quer ter rentabilidade, eventualmente a gente precisa fazer mudança de carteira. Então, o cara tem lá imóveis que não estão rentabilizando tão bem, a gente precisa vender esses imóveis para adquirir uma nova carteira. Então, essa consultoria a gente faz ela do começo ao fim, assim, cuidando mesmo como um investimento, né? Isso aí está mais voltado principalmente para o lado do investimento que a gente trabalha muito bem.
Eu ia te perguntar essas diferenças entre o personal broker e o corretor de fato, né? Então, esse cara ele vai trabalhar como um assessor, como se fosse um assessor de investimentos. Qual na XP lá? Ele seleciona os produtos de acordo com o perfil do cara, se o cara é mais conservador, se ele gosta mais de arriscar.
Exatamente.
E aí vai montando uma carteira.
Exatamente, porque assim, na verdade, em 80% dos casos, as pessoas não sabem de fato o que elas querem.
Uhum.
É por isso da importância desse bate-papo, que aí você vai fazendo perguntas e vai levantando dados, informações, para chegar de fato no que o cara quer e no que o cara pode. Muitas das vezes as pessoas querem algo que elas não estão no momento. Uhum. Tem alguns clientes que passam pelo personal broker, passam por essa consultoria, que a gente chega no momento que ele quer comprar mais caro. Esse momento agora de alugar. Você precisa alugar, você precisa morar por um tempo, você precisa entender se você gosta desse bairro, seu emprego vai ficar aqui mesmo, porque você está querendo ser promovido, mudar de cidade e tudo mais. Então faz parte de toda essa análise para entender. E aí tem gente que quer construir uma aposentadoria. Como é feito hoje? As pessoas compram aleatoriamente. Se a gente desenha alguma coisa para nos próximos 10, 15, longo prazo, 20, 25 anos no mercado imobiliário, a gente consegue estar com ele nesse período e entender a vida dele nesse período e, de fato, dar a melhor consultoria e fazendo, em vez de produtos imobiliários, né? Rentabilidade, dinheiro no mercado imobiliário.
E com base nisso também, descobrir se está no momento de comprar, de vender, né? Porque, e também qual que é o tipo de financiamento que ele vai fazer Se ele vai, é importante, se ele vai pagar à vista, ou se, naquele caso, é mais interessante ele trabalha mais alavancado. Ele...
Fazer um consórcio?
Não recomendo tanto o consórcio, não é muito a minha modalidade. Assim, na verdade, pro custo de oportunidade. Né? Se você faz um consórcio hoje e você vai pegar a carta de crédito daqui 3 anos, pode ser que você perca muita oportunidade daqui até lá. Então, eventualmente, o financiamento ele se torna mais interessante. A gente acabou de realizar lá um empreendimento agora, que a gente lançou em 2021. Acho que foi 2021. O World Trade Center.
Sim.
O World Trade Center, ou 2020. Acho que foi novembro de 2020. Nós vendemos a R$8.000 o metro quadrado. Agora a gente está realizando com o pessoal lá, assim, os nossos clientes mesmo que compraram, que agora a gente está... Tem alguns que querem fazer giro, outros querem fazer renda. Então, a gente está trabalhando já para locação, até o que vai colocar. Né? A gente tem cliente que comprou uma laje lá, que a gente está fazendo um espaço de evento para ele, para a gente fazer a locação para ele nesse espaço de eventos. Mas tem outros não, que o cara comprou a R$8.000 o metro quadrado, agora a gente está realizando a R$13.000 o metro quadrado. E ele pagou...
Você vendeu o seu, inclusive, né?
Eu vendi o meu também.
Eu estou com o meu lá, não sei se eu vou para alugar nesse momento. Se eu quero renda, se eu quero alavancar.
Eu estou recomendando para ele...
A gente estava conversando disso.
Eu estou recomendando para ele. Como ele é novo, ele pode fazer renda e alavancar, né? Então, ele comprou... Você pagou quanto até agora? Uns 80 mil?
Até agora, 88.
88 mil. E se você vender, você...
Eu vou realizar 75% de lucro. Caramba. Pagando comissão e tudo mais. Né?
75% de lucro sobre o que você aplicou?
Sobre o que eu apliquei, é.
Em 2 anos.
É porque ele valoriza sobre o valor total, né? E só que o nosso lucro é sobre quanto a gente aplicou. Se nessa mesma conta eu tivesse pago até agora R$20.000, o meu lucro seria o mesmo. Então, proporcionalmente, eu teria realizado 200, 300%.
É. E o melhor, é uma poupança imobiliária.
Porque eu não teria juntado esse dinheiro nunca.
Não teria.
Eu pelo menos. A gente que é mais disciplinado que eu.
Está se protegendo de você mesmo.
Exatamente.
Né? Maravilha.
Ele não deu os 80 mil lá de cara. Uhum. Mas ele foi pagando ali. Aí de vez em quando vem uns balão que dá uma
você nem lembra. Do céu, parece, você fala, aí você tira o dinheiro.
Mas você dá um jeito, né? Eu falo que você tem um boleto, você paga, você não tem, você gasta. E você nem sabe com o que você gastou. E aí, no final lá, você tem essa possibilidade. Não são todos os empreendimentos que dá para fazer isso, né? Porque aí você tem que ter um aspecto de demanda, de lei de oferta e procura, né? Se tem, de fato, uma demanda lá na entrega. Ele está num processo agora de próximo do financiamento. Então, tem empreendimentos que a gente fala, cara, você vai comprar, você vai financiar, você vai ficar com ele 1 ano, e lá na frente você vai realizar, porque vai estar o momento ideal, porque aí 100% das unidades já vão ter sido vendidas, você vai pegar um valor mais alto ali, e aí você carrega o juro só durante 1 ano. Então fica mais fácil, né, de você ter uma rentabilidade maior. Então essa...
É que a galera, quando pensa em financiamento, ela só pensa no quanto ela vai pagar em 30 anos.
Ela
esquece que se terminar antes, se você vender antes, você vai trazer valor presente.
Você pagou um ano só. Lucro.
E às vezes é até melhor, né? Porque você vende um imóvel já pelo valor cheio, e igual o Matheus falou, você só pagou um ano, às vezes. Você pagou 8 meses de parcela e você já vendeu e teve a rentabilidade inteira do negócio, né?
Se você entender que o financiamento, a média, né? O brasileiro quita em 12 anos, ele não quita em 30 anos. Porque a parcela é decrescente, geralmente na tabela SAC, né, sistema de amortização constante, só que a renda é crescente. Se a gente pensar que em 94 o salário mínimo era de R$64.000. Então, o cara que fez um financiamento lá atrás, na época, lá, sei lá, ele pagando R$50 de parcela, com o tempo, esses R$50 ele deixa de ser expressivo, não tem mais significância. O cara começa a pagar 2, 3, ou começa a antecipar.
Eu não quero quitar nenhum financiamento meu, mesmo que a média seja 12 anos.
Eu particularmente não aconselho. É o dinheiro mais barato que tem no mercado, tem disponível no mercado. Então, toda vez que alguém vai falar assim, vou quitar mais rápido, eu não aconselho. Se você for fazer conta, é melhor hoje você fazer qualquer tipo de aplicação e pegar o dinheiro da rentabilidade dessa aplicação e ir pagando a parcela, do que você quitar. Então,
isso se você tiver o dinheiro para investir, você diz, e ter uma rentabilidade, né?
Não, vamos supor que você financiou lá R$200.000, tá? E aí chega um momento, você fala, tenho 50 mil, eu vou quitar o meu financiamento? Eu particularmente, Acho que se você fizer conta, você aplica os 50 mil, pega a rentabilidade dele e vai pagar na parcela. Mas tem uma rentabilidade maior do que você quitar. Todo mundo fala, tem que quitar meu
amortiza.
Amortiza.
Paga as últimas parcelas.
É. Porque às vezes o valor de uma parcela de hoje, você paga umas 5 no final. 5 do final. Que tira os juros. Né?
Só que se você levar em consideração, que ainda depende também do momento que você pegou o financiamento. Então teve gente que pegou o financiamento a 4%, 5%. Então imagina como você está aplicando hoje, tem rentabilidades 11, aí 12. A 12%.
Sem
aí,
risco, né?
Sem risco. Então, tem um momento que você pega. Hoje você pega 9%, 8,9% no BRB você pega, por exemplo.
O BRB está vindo forte, inclusive.
Está,
né?
Vindo forte, está vindo forte.
É uma informação valiosa.
Não sabia.
É o Banco de Brasília. E aí você consegue um financiamento a 8%, só que você está emprestando a 11%, a 12%. Então, você tem um spread bancário aí, você tem um spread, você tem um lucro.
Você
está
ganhando dinheiro igual o banco.
É, você empresta para o governo e paga mais barato. Então, geralmente, não compensa você fazer antecipação, mesmo pagando juros. Então,
mas é o que falta educação financeira à população para entender. Exato. Isso.
E a pessoa que não tem o dinheiro para deixar investido rendendo, será que compensa para ela ir amortizando, se ela puder? Que aí ela já não tem o recurso para deixar investido, dar uma rentabilidade e ela ter esse spread, né?
Depende do que você vai fazer. Eu, particularmente, por exemplo, se eu tenho um financiamento, eu não antecipo. Eu prefiro fazer outros investimentos. Então, eu vou comprar outro imóvel, vou pagar na parcelinha lá e depois lá na frente
planta,
eu vou...
Talvez para a pessoa, que ela não é uma investidora, que aquele é o único imóvel dela, talvez faça sentido. Né?
Pode fazer sentido. Ah, eu quero me ver livre disso aqui, eu quero quitar isso rápido.
Existe uma coisa que é o conforto psicológico.
Só, matematicamente falando, não compensa.
Aquela olha lá, saldo devedor.
É.
Exatamente.
Aquilo ali pesa no psicológico.
E tira o som dela, então ela tem que quitar. Sim. Exige. A conta é essa, entendeu?
Estou só falando assim, ó, a conta financeira do negócio.
Tá, não, sim.
A conta financeira não compensa. Eu sei que muita gente fala, mas você vai amortizar, você consegue pagar 3 e tudo mais. Só que se você pensar na depreciação do dinheiro ao longo do tempo, que aí as parcelas vão ficar cada vez mais irrelevantes para você. Uhum. E a possibilidade, o custo da oportunidade que você tem com esse dinheiro, eventualmente não vale a pena.
É foda isso. Eu lembro toda hora do Primo Pobre, da gente falando isso aqui,
sim.
Que a gente gravou com ele aqui, mas a questão é...
Não, e faz sentido o que ele tá falando.
Até o Matheus estava falando, de se proteger de você mesmo, né? A maioria do povo brasileiro não vai ter uma mentalidade para se tornar um investidor já de fato. E conseguir investir, deixar reservado lá o dinheiro que você vai investir, ter a rentabilidade, controlar o spread.
Tirar seus desejos
pegar aqueles mil reais que sobrou e, de fato, né, guardar.
É tirar os desejos
não
da frente.
Não é comprar o tênis,
né?
Mas assim, se você for levar em consideração, vou lembrar de alguns casos aqui. Eu vendi uma casa, na época era 70 mil reais uma casa. 70 mil. Essa mesma casa, a gente vendeu ela agora.
Você tá vendo, bicho? Vendi uma casa, na época era 70 mil
70
reais.
Mil reais.
Vai falar que casa que é essa, né?
2010, isso. 70 mil reais. Agora a gente vendeu a mesma casa por 320, no mesmo condomínio. E aí, essa casa lá, na época, o financiamento, eu tô falando porque no dia que a gente fez a venda da casa, falei, cara, eu vendi esse condomínio aqui na época que era na planta. E aí eu peguei o e-mail que eu tinha mandado para um cliente e a parcela dele era 300 reais, cara. A parcela do financiamento, 300 e poucos reais. Então, o que é 300 reais hoje? Você entendeu? E aí é decrescente ainda. Agora, o cliente que pegou lá 350 reais, hoje essa parcela dele deve estar em torno de 280. Se ele colocar para alocação, paga o aluguel e ainda sobra muita grana para ele.
Será que daqui uns 30 anos a gente vai falar, porra, essa parcelinha aqui de 5 mil não é nada?
Vai. Cara, olha só,
tomara que não
seja
pela perda do valor do dinheiro, né?
Não, mas
sim, a gente está ganhando mais.
São as duas coisas. Primeiro, o dinheiro, a gente vive no país inflacionário, né? O governo vai emitindo dinheiro, ele vai botando mais dinheiro no mercado. Hoje tem muito mais dinheiro no mercado que tinha antigamente. Então, você pensa que antigamente você ia com 50 reais no supermercado, cara, você comprava o carrinho do supermercado inteiro. Hoje você vai com 50 reais no supermercado, você não faz uma sacola.
É mais barato você pedir iFood do que fazer comida hoje em dia.
Não, eu fui pegar no mercadinho do prédio embaixo, aquele sorvetinho, eu bati o código de bala a 50 reais. Eu falei, não,
caramba,
não dá.
Eu ia dar um exemplo disso, mano, que às vezes isso me pega. Eu vou comprar pão e eu fico impressionado com o preço do pão, ué. Que você pede lá 4 pãezinhos, pô, me vê 100 gramas de mussarela, 100 gramas de peito de peru, os caras falam R$30. Você fala, caramba, velho, você vai comer dois pãozinhos, velho. É, mas é isso, não tem jeito.
É, e assim, é natural, daqui uns dias a gente vai estar falando de R$5.000, com a cara, nossa, era R$5.000, eu achava tão caro. Só que o salário mínimo vai estar mais ou menos nesse valor, então... É...
Eu acho que a dificuldade da galera é se projetar no futuro, né?
Sim.
Tipo, elas querem colocar o futuro como se as coisas fossem hoje.
É, igual o pessoal falava, fazia muita conta antigamente. Ah, se você tiver o dinheiro, é melhor você morar de aluguel e tudo mais. Cara, todo mundo que fez isso aí, ele se deu muito mal, porque a correção da alocação agora, lá em Goiânia, deu 36%, cara. 36%. Então, imagina, se o cara estava alugando lá a R$10.000, foi para R$13.600. Então, a rentabilidade que ele tinha lá, colocando o dinheiro para render para ele, foi embora.
Já está pagando mais, né? O aluguel.
O imóvel valoriza. É, duas coisas que eles não colocam na conta. O imóvel valoriza. Então, e tem um negócio também que é muito bacana, se chama reduflação. Já ouviu falar disso?
Não.
Você lembra a caixa de bombom antigamente? Caixa de chocolate?
Uhum.
Vinha, né? Lá em casa era o seguinte, você comprava caixa de chocolate, aí cada um pegava, ia escolhendo um, né? Até... Uhum. Até acabar aí, tá? Sempre ficava o Caribe lá para trás, né? Ninguém queria o Caribe.
Sempre tinha uns que ninguém queria, né?
E aí, e hoje você pega uma caixa de bombom, você já viu o tamanho da caixa de bombom? Esses dias eu vi uma caixa de bombom, cara, que tinha uns desenhos de bombom dentro dela, tinha umas fotos de bombom
dentro. Parece que tem mais?
Pra parecer que tinha mais. Tá 250 gramas, cara, de bombom a caixa. A caixa ficou mais cara e reduziu. E isso não é só com. Tudo praticamente tem o chocolate em pó. Qualquer coisa que você for ver, está reduzindo o tamanho e aumentando o preço.
Mesmo em vários produtos.
Cara, sim.
Água, Coca.
Eles diminuem o produto para não.
Eles vão diminuir de pouquinho. Tipo, preço, né? É de 310, 350 ml para 330 ml. É. Agora 310, 297 ml. Daqui a pouco vai estar com Yakult aqui.
Tá só reduzindo, tá só
eu
reduzindo.
Tinha isso do McDonald's, que eu falava que o lanche é maior, o pessoal falou, não, sua mão que era menor. Mas você pega o hambúrguer do Big Mac, desse tamanhozinho, tem uma finura.
Estão
diminuindo.
E chama reduflação. Eles estão diminuindo o tamanho do produto. Com o imóvel é a mesma coisa, cara. Com o imóvel é a mesma coisa. Antigamente, eu falando das minhas experiências. Primeiro imóvel que, para mim, né, nosso imóvel de alto padrão que eu vendi, foi em 2010 também, um Visionaire. 170 metros quadrados, R$500.000.
Nossa.
Hoje, você compra imóvel de R$500.000. De só que você vai comprar de, sei metros. Lá, 30 metros lá em Goiânia, 40 metros. Então, assim, é a mesma coisa que aconteceu com a caixa de chocolate, aconteceu com o imóvel. Você vai continuar comprando imóvel de R$500.000, só que ele vai ficar mais longe e menor. Não tem jeito, ele vai ficar mais longe, você vai morar não tão, tão bem localizado e menor. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Todo mundo, quando faz essas contas, fala e projeta como se o imóvel ficasse congelado no longo do tempo.
E tem um fator também que eu acho que a galera subestima o dono do imóvel, a inteligência do dono do imóvel. Porque assim, você acha mesmo que o cara ele vai alugar o negócio e não vai conseguir pagar a parcelinha dele, do financiamento dele? Porque no fundo, você está pagando aluguel e o cara ele está pagando o financiamento dele.
É.
E ele vai continuar com o imóvel.
Você está pagando o financiamento dele.
Na verdade, você está pagando o financiamento dele. É então, melhor. Porra, não subestima. O cara comprou o imóvel, ele sabe de alguma coisa, entendeu?
Essa é a melhor...
Mas a melhor propaganda de morar de aluguel é que tem um monte de imóvel para alugar, né?
Exato.
Aluguem, que morar tem um monte
é
aí, bom, né?
Para o dono do imóvel é maravilhoso.
Tem um ponto também que é esquecido, que é o custo de moradia. Em muitos cálculos, as pessoas fazem alguns cálculos, na matemática mesmo, deixa o dinheiro e eu junto esse dinheiro até comprar esse imóvel e tudo mais, mas você vai estar morando aonde? Você vai estar pagando um aluguel e esse aluguel vai estar sendo corrigido e, de repente, não está sobrando tanto mais dinheiro e eles esquecem, geralmente, na matemática de pôr isso. Não sei que esteja morando debaixo da ponte, tem que pôr isso na conta, né?
É verdade.
Ah, você pode morar na casa dos pais. Dos
caras, aí fica fácil, né?
Hoje está comum, né? Hoje está comum, né?
Está fácil.
Você
faz a conta lá do quarto e fala, não faz sentido, vou morar de aluguel.
Não, você é louco.
Cara, é um desejo primitivo, né? Desde a época das cavernas, você queria ter sua caverna, você queria ter seu espaço, né? Para você se criar, né? Hoje em dia, lógico, a dinâmica social mudou bastante, né? Então, se você pensar antigamente, vocês cresceram com quantas pessoas morando na casa de vocês?
Eu tenho três irmãs.
Três irmãs. Moravam quantas pessoas? Quatro.
Com meus pais, seis.
Seis pessoas.
Seis, são quatro.
Hoje você mora em...
Eu moro eu, minha esposa e minha filha.
São três.
E um cachorro agora.
Então, reduziu. Reduziu o cachorro. Mas reduziu Mascote. Pela metade, entendeu? E aí a gente tem uma tendência, né, de as pessoas cada vez ir ficando mais...
Morar menos, com menos pessoas.
Exatamente. Né? E isso também muda a dinâmica do mercado imobiliário.
Muda.
Então, o mercado, mesmo que a gente não tenha um crescimento populacional tão alto, a gente tem uma dinâmica diferente do mercado. Então, o que você tinha seis pessoas lá, cada uma gerou uma demanda diferente, né, de imóvel. Né?
É, tem outro ponto. Vocês conhecem alguém, hoje uma criança que divide quarto? Você dividiu quarto, provavelmente.
Eu dividi quarto.
Eu dividi quarto também. Hoje em dia está tão incomum isso que aí também muda a disposição dos imóveis. Hoje, dividir quarto se torna um absurdo quase, né? Eu dividi quarto até meus 12, 13 anos.
Tem o seu próprio banheiro, né?
Ter o seu próprio... cada um tem o seu próprio banheiro, senão é quase um absurdo.
É uma briga.
Senão os pais se sentem
Eu fico imaginando se minha avó fizesse isso. Ela teve 14 filhos.
Nossa, Deus.
Mano, ela deveria morar numa mansão com 14... Era mais fácil ter uma rede de hotel.
Mais fácil ter dado uma televisão para ela.
Para ela ter mais o que fazer. Em casa.
Mas hoje isso muda a disposição dos imóveis também. Então, esse tipo de estudo a gente vai fazendo sempre, né, para entender para onde está caminhando as coisas. E são interessantes, né?
São.
É legal a percepção humana para onde que a gente está indo faz parte também.
E foi nesse estudo que perceberam que os estúdios funcionavam, porque a pessoa consegue morar mais bem localizado, num custo menor.
Uhum.
Por isso que está bombando em São Paulo.
É, exatamente.
Porque, pô, você trabalhar na Faria Lima e você mora em Guaianá, você está lascado.
Cara, é isso.
E é o tempo quadrado, né, que eles falam, né? Que é a percepção do que você tem com relação ao tempo e qualidade de vida. Então, imagina, cara, você pegar uma hora do seu dia, você ganhar uma hora do seu dia. Isso, ao longo de um ano, você ganhou, sei lá, mais, quase 2 meses. Né? Então, faz uma diferença muito grande para você. Se é alguma coisa que você tá deixando de fazer, eventualmente, no trânsito, né? Que aí no máximo que você pode estar fazendo é ouvindo o podcast aqui agora. Cara que tá ouvindo o podcast agora vai falar: nossa, rapaz, é mesmo. Tô aqui nesse trânsito.
Já que você tem que pegar trânsito, ouve o podcast. Né?
É isso.
A gente falou bastante aqui de lançamento e eu fico curioso para entender o que a MyBroker mais vende. É realmente lançamento? Porque eu tenho essa impressão de que vocês são muito bons em lançamentos. Mas e outros tipos de empreendimentos também? Qual que é o geralzão assim, do que vocês vendem?
Lançamento para a gente... Assim, tem, cada imobiliária tem um conceito diferente. Né? Tem umas que é lançamento é o primeiro mês, ali quando saiu. Para a gente, lançamento é tudo que está ainda com a incorporadora.
Tá.
E aí tem o terceiro, né, que é quando alguém já comprou e aí a gente está revendendo. O terceiro, hoje, basicamente, em torno de 30% do nosso negócio, nossas vendas, nosso resultado de vendas é... revenda e 70% lançamento. A gente trabalha com lançamento. Então, o nosso carro forte é porque quando a gente fala de imóvel de revenda, a gente faz um trabalho muito bom. Se você pegar aí em torno de 30% de 3B, é muita coisa. Só que a revenda a gente não consegue ganhar tanta escala.
Tá.
Já no lançamento a gente consegue ganhar escala. Então, a gente está falando de, sei lá, 50 unidades da mesma tipologia. Então,
fica mais fácil de anunciar, né? Do que anunciar 50 unidades diferentes.
Até pelo formato do lançamento em si, que a gente estava falando,
exatamente,
né? Que o de revenda, você não consegue criar um lançamento de imóveis de revenda.
Então, aí a gente já tem já um público, já entende quem é o público, quem que a gente vai abordar, como que a gente vai abordar, e aí a gente faz o trabalho de
você já tem os mesmos benefícios, já tem as mesmas características.
A equipe está afiada no negócio.
Mais fácil
de
treinar
a
equipe.
Público. Você
consegue
explicar
melhor
a
localização.
Para imóvel pronto, você não tem um público-alvo.
Entendi.
Existem várias coisas que passam na cabeça do cara, desde de coisas de ter filho, quantos filhos querem ter, onde que ele estuda, onde que ele trabalha. Então, você vai agregando tanta coisa que o imóvel de terceiro é uma pessoa específica. Você não faz um anúncio para achar exatamente aquela pessoa. Então, fica um trabalho mais personalizado.
É mais personalizado.
E depende muito das nossas agências. A MyBroker hoje, com 42 agências, depende muito do lugar. Então, a gente tem agência que é 100% focada em terceiros, que vende aí 20 a 30 milhões por mês. A gente está falando do resultado total, né? Quando a gente fala de Moema, o público de terceiros é muito forte. Tem muita gente querendo mudar para lá, tem muita gente querendo sair de lá também.
Tem regiões que também não tem muito lançamento,
exatamente,
né? Dependendo.
Exatamente.
Aí você precisa recorrer a imóveis
antigos.
Esses
números, eles acabam não explicando de fato a realidade da MyBroker, porque a gente trabalha muito focado tanto na região que a gente está, mas principalmente no nosso cliente. Então, tem cara que vem para o lançamento que acaba comprando terceiros, tem cara que vem para terceiros que a gente fala, cara, nesse momento compra um imóvel aqui na planta, vai morar de aluguel, daqui um pouco a gente faz alavancar e você vai ter uma entrada para comprar um imóvel pronto. Então, a gente faz todo esse desenho, entendeu?
E a gente também percebe que tem muito perfil do corretor, né? Tem corretor que tem facilidade para trabalhar mais lançamento por conta da escala, né? E tem corretores que eles preferem trabalhar a revenda, que é uma venda já um pouco mais cadenciada, já não tem
mais relacional, explosão, né? Tem que
mais
ter
relacionamento.
Mais relacionamento e não tem aquela explosão, né? Assim, eu particularmente, eu gosto da adrenalina do lançamento, cara. Eu gosto demais. A gente vende revenda para atender, né? Inclusive o cliente que está comprando um lançamento. Ele vai ter que vender o imóvel. Se ele tem lastro, né, ele tem um outro imóvel, a gente fala, cara, a gente cuida da venda para você, pode ficar tranquilo. E aí ele acaba deixando aí o imóvel.
Fica mais seguro, né? Fala, pô, não, vou ter quem venda o meu imóvel aqui para poder investir em outro.
É.
E quais as perspectivas agora para 2024? Né? A gente falou um pouquinho de contexto geral do mercado, de algumas nuances de como vende, né? E como que vocês estão esperando 2024? Qual o sentimento?
Cara, assim, a gente até estava falando de 2023, que ele começou muito conturbado, né? E as pessoas foram pegando confiança ao longo do tempo, percebendo que o mercado, de fato, ele estava aquecido. Então, até a expectativa das pessoas muda muito para onde que o mercado vai, e elas perceberam que o mercado está sólido. A gente viveu um momento muito bom em 2023, sem ter ainda o pico, por exemplo, de grandes fatores para um bom investimento ou para uma boa compra que a gente está chegando em 2024, que é a baixa da Selic, como foi falado para você. O programa Minha Casa Minha Vida, ele retomou, né, muito forte, e as pessoas acreditam que o Minha Casa Minha Vida ele influencia só as pessoas da renda mais baixa ali. Só que a gente mexe na base da pirâmide, isso tudo vai sendo estruturado para cima. O cara que vai vender um imóvel de 300 mil para alguém no mercado da Minha Casa Minha Vida, ele vai comprar um imóvel de 450, de 450 que vendeu vai comprar um de 600, e a gente mexe todo o mercado com relação a isso. 2024 é um ano de extrema expectativa para a gente. A gente está cada vez mais estruturado, confiante, com o time cada vez mais preparado, principalmente pelas academias de vendas, todo de treinamento que a gente dá. E eu tenho certeza que vai ser mais um ano para contar boas históricas e transformar muita vida também, né?
Nossa perspectiva é muito alta. Primeiro, taxa Selic também, né? E sempre influencia.
Isso vai aumentar a demanda, né? Naturalmente. As pessoas vão olhar os juros mais baixos.
Juros mais baixos traz mais acessibilidade, então até a renda da pessoa comprovada ela é menor. E
fazer o mesmo crédito.
Né? É para conseguir o mesmo crédito. Então, você imagina que o cara para financiar 200 mil, ele teria que comprovar ali uma renda de 9 mil, com juros mais baixos, ele comprova, ele precisa ter 6 mil. Tem mais gente que ganha 6 mil do que 9 mil. Então, isso traz mais gente com disponibilidade para comprar, né? Que não tinha acesso ao crédito, que a partir de agora vai ter.
E Minha Casa Minha Vida também aumentou a faixa agora, né?
Aumentou. E aí a gente tem taxas de juros mais baixas, então, naturalmente,
vai vir um efeito manada, né?
Efeito manada, e tem também o próprio investidor, que estava ali aplicando em tesouro direto, e ele mantendo ali, e agora ele, tendo a rentabilidade dele caindo, ele busca alguma coisa que tenha essa demanda. Então, a expectativa para o mercado imobiliário é muito alta, a expectativa para o MyBroker é ainda maior, né? A gente está com uma meta aí muito ousada para esse ano agora. A nossa meta é abrir mais 100 unidades. Então, assim, a gente está num momento de estruturação.
100 unidades esse ano?
Esse ano.
Vocês são malucos, velho.
É um a cada 3 dias.
Vocês querem... A gente conhece um amigo de BTS que pode ajudar.
Qual que é a nossa perspectiva? A gente quer crescer muito com relação a... Principalmente em cidades que estão fora do eixo tradicional. Então, fora de São Paulo, lógico, aqui em São Paulo a gente vai estruturar, vai fazer o mesmo crescimento que a gente teve em Goiânia. A gente tem outras praças, mas a gente quer também atender outras cidades menores. Agora a gente acabou. Vocês estavam com a gente lá no lançamento, foi em
Jundiaí.
Jundiaí. Então, é uma cidade que tem uma demanda muito boa, que a gente. É
uma cidade maravilhosa, Jundiaí.
Que praticamente, assim, é uma cidade que a gente respeita, tem os concorrentes locais, só que a gente vem com uma estruturação diferente do que a cidade está acostumada. Então, isso é onde a gente está muito atento agora para esse mercado, principalmente fora dos eixos que a gente está trabalhando. E a MyBroker, o sentimento que eu tenho da MyBroker agora, desse ano, é como se a gente tivesse feito 18 anos, comprado o carro, arrumou emprego, entrou na faculdade. Sabe quando sua vida dá uma transformada assim? Que do nada você estava no colegial, andando de bicicleta, aí de repente você arrumou um emprego, aí de repente você está na faculdade, aí você comprou um carro. Sabe quando.
Eu sei, eu tô meio assim, eu penso já que ter um filho agora nem seria mais tanto um problema. não é bem isso.
É bem isso. Então é um processo assim que a gente amadureceu bastante, que a gente tem mais responsabilidades. Mas tem mais liberdade, a gente consegue fazer mais coisas. Então, isso traz para a gente aí um momento muito expressivo. A gente está investindo muito agora na nossa estruturação, nos nossos processos, investindo ainda mais na parte de educação, que é uma empresa. A gente fala que a MyBroker é uma empresa que ela faz. É uma empresa de educação, de fato. A gente. Tem uma das definições, né, que a gente vive recebendo definições da MyBroker. A gente tem um EAD, que é como se fosse um Netflix, que são sócios, diretores, gerentes. A gente tem uma generosidade intelectual muito grande e todos eles compartilham tudo que está funcionando, tudo que está dando certo, essas melhores práticas que estão acontecendo. É alguém que está lá em Maringá, que está aplicando alguma coisa lá, que está funcionando muito bem, isso é transmitido, compartilhado diretamente com todo mundo. E aí a gente está estruturando ainda mais nossa parte administrativa, nossa parte de processo, nossa parte de marketing. Né? Então, assim, a gente está num momento assim, que eu estou muito, muito entusiasmado para 2024.
A energia está exalando dos muito, bichos aqui.
Está tinindo, sabe quanto está tinindo?
Está enchendo o tanque do foguete.
A gente está com expectativa.
Não, mas assim, a sensação, pelo menos eu de fora, olhando assim a MyBroker, é que a MyBroker está realmente hypada.
É.
Tipo, parece mesmo. Porque assim, de verdade, as imobiliárias parece que elas pararam no tempo, já tem um bom tempo, né? Tipo, não tinha muita coisa diferente, não tinha nada no digital, nas imobiliárias, ou o que tinha era muito fraco, tipo, sites ruins, plataformas de imóveis com um monte de imóvel antigo, com um monte de imóvel velho, corretor que só olha o que tem aqui e apresenta pro cara aqui. E se ele não tem mais nada, ponto final, acabou o negócio. E a MyBroker veio, conseguiu trazer uma mentalidade pros caras, vocês, o Ricardo Martins, criando conteúdo também, criaram uma cultura ali. E a sensação que eu tenho é de que, porra, daqui a pouco todos os corretores vão só querer trabalhar na MyBroker. Tipo, é um negócio maluco.
É. Porque, assim, a imobiliária, normalmente, não quer investir no profissional, porque, se eu investir, ele vai pro concorrente. E ali não investe e o cara vai pro concorrente mesmo assim.
E não é um negócio sexy, assim, que você vê que as pessoas querem trabalhar lá. Tipo, que tem realmente um negócio de, porra, eu sou MyBroker. A galera da MyBroker, não sei se você que tá ouvindo aí já conhece algum corretor da MyBroker. Mas os caras são MyBroker. Eles são, tipo assim... Todos são brokers, colocam lá no perfil deles do Instagram, sou broker, sou não sei o quê. E é um negócio que transparece mesmo para as pessoas.
Aí vai na academia de vendas para poder sentir a energia, né? A energia, cara, é surreal, assim.
Cara, mas isso que você falou, teve uma vez que eu escutei uma coisa lá em Goiânia. Vão fazer 10 anos agora na MyBroker, a MyBroker tem 12, né? Eu entrei, tinha 16 corretores. E aí uma vez eu estava conversando com outra imobiliária, a gente estava fazendo uma negociação até sobre um lançamento, quem que ia pegar o quê, o espelho de vendas e tudo mais, deve ter uns 6, 7 anos. E aí o diretor da outra imobiliária falou assim, cara, até esse ponto aqui, meu corretor toca, a partir daqui eu que toco. Eu falei, mas por quê, velho? Ele, não, porque se eu ensinar ele a fazer proposta, a mexer calculadora e a fechar um negócio, ele não vai precisar de mim, ele vai ficar na imobiliária. Cara, ali eu entendi que eu estava no lugar certo. Eu falei, como assim, mano? Os caras, eu prefiro treinar um cara e ele saia do que ter um cara que eu não treinei.
É, exatamente.
O cara mal treinado dentro da minha casa, entendeu? E aí foi isso que fez a MyBroker. Por que tem tantos imobiliários que não estão atualizados? As imobiliárias, inclusive, têm o nome do dono, né? Você vê muito imobiliário com o nome do dono. Não sei se já perceberam isso. A MyBroker não tem o nome do Ronaldo, que foi o fundador. Porque ela foi feita para pessoas crescerem lá dentro.
Dantas Imóveis, né? Seria, basicamente, seriam Dantas Imóveis.
E aí ele já estaria rico o suficiente para não pensar mais em treinamento de pessoas, que é o que acontece hoje. Na verdade, o dono da imobiliária já está muito rico para ele ficar indo para o salão, treinando pessoas, tentando mudar a cultura, já resolveu a vida dele.
Tipo, você teria lá 4 lojinhas em Goiânia, lá, e abraço, uma fazendinha aqui do lado.
Ah. Ia ser mais fácil, né, Ronaldo? Ia ser
vida
mais
boa,
fácil.
Vida
mas,
boa.
Mas o caminho que a gente quer é outro, é um de virtude, né? De transformação do mercado mesmo.
É, a gente tem esse desafio aí. E, assim, por exemplo, a semana que vem, cara, a gente é meio louco mesmo, porque a gente vai ter a mentoria na terça. Vai ser terça e quarta lá na casa do Ricardo. Aí na quarta nós vamos ter a Academia de Líderes. Na quinta e na sexta, Academia de Vendas. Cara, fazer um evento para 2 dias, para quase 2.000 corretores. E aí agora vai o
Guto Isso Gamana. Nacionalmente, todos os profissionais de todas as My Brokers vão para Goiânia.
É, e aí assim, tem evento dentro do evento, porque aí é sorteio de carro. Cara, um monte de sorteio que a gente vai
viagem
vai
internacional.
Fazer lá. Viagem internacional. Aí tem o reconhecimento dos corretores. E aí os 10 primeiros, que a gente faz uma puta experiência lá para eles. Os caras ficam hospedados, limousine, roupão do campeão e tal. Negócio muito doido. Aí tem um evento, um jantar para eles depois também. E tem a festa de abertura do ano, né, que a gente faz essa celebração no começo do ano aí, que aí a gente vem com as metas, reconhecimento do ano, pódio, tudo, e aí depois a gente traz os desafios, né? E qualifica muito o corretor para ele começar o ano assim com esse gás. A gente fala que o corretor sai de lá beliscando azulejo.
O que eu mais vejo, assim, o Rodrigo passou uma percepção dele de fora, a minha é que o corretor tem isso no sangue dele de My Broker, porque ele sente que ele tem a oportunidade de crescer. Na imobiliária ele não tem. O cara lá vai fazer a proposta para ele.
Ele pode, né, virar um dono de uma loja.
Ele falou assim: tá, aqui o que eu posso ser? Eu posso ser o dono, só. É. Não tem mais nada para mim aqui dentro. É, né? É. Pode ser um gerente de alguns corretores e não tem outras oportunidades. Mas o que eu vejo de fora é que a galera, ela é sangue no olho, porque ela fala assim: não, eu vou ser sócio, eu vou fazer isso, eu vou abrir uma loja para mim. E é isso que eu sinto dos corretores que eu conversei já.
É, o Matheus era corretor.
É, eu comecei como corretor. Primeiro. Fui corretor lá a primeira vez, né? Comecei como corretor na My Broker. Mas, e é uma sociedade verdadeira, né? Você se torna dono de fato. Tem muita gente, tem muito partnership que hoje também está hypado. A gente começou isso há um bom tempo. Uhum. Mas que aí vai lá e te coloca, sei lá, 1% da operação para você sentir que é dono e ficar preso naquilo. Não, de fato, você se torna dono da operação, que você vai num percentual generoso, vamos dizer assim, né? Você entende, você toma as decisões lá dentro. É uma empresa sua, com sócios maravilhosos e muito competentes para te auxiliar nesse crescimento. E é por isso que eu mudei minha vida inteira para vir para São Paulo.
Aí, ó. O quanto de corretor já vai ouvir isso, né? Até que pariu, velho. Os caras são foda mesmo, não tem jeito, velho.
Ah, não, e depois no sábado a gente tem a convenção dos sócios. Uhum. São, cara, 70 e poucos sócios. É uma loucura. É a parte mais divertida de todas. É o evento mais tranquilo que tem, porque aí já é um negócio já que a gente passou nessa. Essa pressão toda de conteúdo pra caramba que a gente tem que entregar, né? E aí a gente vai mais discutir. Aí a gente tá lá no momento mais descontração.
Imagina 78 sócios discutindo.
Véio. Discutindo, cara. E gente do Brasil inteiro. É muito engraçado. É muito bom. É um evento assim que...
Dá briga, não? Olha lá.
Dá mas sai abraçado. Dá briga, mas sai abraçado. Bebendo junto. É muito bom.
Pô, a gente falou aqui um pouco, eu queria voltar naquele conceito, até fazer umas provocações aqui, que a gente estava falando muito do corretor versus o personal broker, né? E a gente aqui no Micasa sempre fica dando umas cutucadas nisso, porque a gente traz muitos temas aqui no Micasa, né? Financiamento, leilão, tem ali no quadro também, né? Airbnb, locação de temporada, tokenização, construção para venda, tem muitas vertentes no mercado imobiliário, né? E justamente o que a gente estava falando é que o corretor antigo, né, do passado, ele tem ali uns imóveis na carteira.
Demonstrador de imóveis, né?
Ele é um demonstrador de imóveis. Só que, assim, o que a gente vê hoje em dia, com tudo isso de solução que tem, é que cabe mesmo um profissional mais completo, né? Igual como a gente vê lá na XP Investimento, por exemplo. Tem lá ações, tem fundos imobiliários, tem diversos tipos de opções em renda fixa e tudo. E aí, o que o assessor faz? Ele entende o que o cara quer e monta uma carteira, faz algum trabalho assim. E às vezes nos imóveis, eu sinto essa falta às vezes. Porque assim, o cara ele quer comprar um imóvel, ele acha na cabeça dele que a única opção que ele tem é comprar um imóvel na planta.
É.
Mas será que ele não poderia arrematar o imóvel de leilão e fazer uma reforma ali? Será que ele não poderia...
Comprar um terreno
e construir financiado naquele terreno? Tipo, não, beleza. Igual você falou, às vezes não está no momento do cara agora. Mas poderia ter alguém que fala para ele, pô... Você tem uma entradinha, isso, né? Mas você trabalha de home office? Você tem tanto de dinheiro? Você tem cachorro em casa? Será que não faz sentido, ao invés de você comprar um imóvel na planta, você construir uma casa financiada, um pouco ali mais afastado de São Paulo? Tipo, então eu vejo que talvez falta um pouco disso. É isso que vocês enxergam no personal broker? Que ele vai ser um cara que ele realmente vai conhecer as soluções do mercado imobiliário e trazer isso? Essa é a consultoria que vocês veem?
Cara, sem dúvida, sim. E para isso funcionar, por que que isso... As pessoas já sabem que tem que ser, mas isso não acontece. Porque precisa de um investimento massivo da própria imobiliária. Para que isso funcione, assim como você deu exemplo da XP, enfim, do consultor de investimentos, a imobiliária ela tem que estar com essa visão para ela entregar a estrutura de especialistas em cada área. O corretor hoje ele tem que saber de tudo. Mas especialista, ele precisa de alguém no back-office para trouxer as informações dúvidas, né? E ele vai para o caminho do leilão. Então vem cá, meu parceiro de leilão, meu par aqui, vamos
plugar com ele aqui. Pluga um cara de leilão para ajudar ele.
Exatamente. Então hoje, às vezes, a visão até dos donos de imobiliário ou de quem está empreendendo nesse mercado, ele entende que funciona, mas ele não está disposto a fazer essa estrutura, que é o que a gente faz hoje. É. E cada vez mais não param de surgir novas oportunidades dentro do mercado imobiliário. Então vem BTS, como você falou, daqui a pouco vão vir... já teve a parte do Bitcoin, não, que a galera estava comprando. Tokenização. Então daqui a pouco começa a aparecer novas áreas e você tem que estar plugado, estudado e disposto a fazer uma área especialista nisso também para você conseguir entregar para o corretor esse back-office, para ele trazer as informações e ele, de fato, ser um personal broker para entregar e ter alguém especialista para seguir nesse caminho.
É algo mais personalizado? Uhum. Tipo, talvez não traga a escala do lançamento que você gosta, que vocês gostam, que dá muito resultado. Mas também eu vejo que tem um espaço muito grande ali. Porque, por exemplo, sei lá, se eu pegar meus pais, eles moram em São Paulo, num sobrado, tal. Se eles quiserem se mudar hoje, for procurar um corretor de imóveis, tenho certeza que vão apresentar alguns imóveis mais antigos, talvez maiores, né? Que eles podem ter um espaço maior de jardim e tudo mais. Ou então, talvez um lançamento de um apartamento grande, que eles vão ter um puta lazer e tal. Mas eu duvido que alguém vai oferecer para ele, pô, você trabalha de home office, né? Que tal se você, então, se programar para daqui... Você compra um terreno agora e aí você mora aqui em Alphaville ou Santana de Parnaíba ou Aldeia da Serra ou Valinhos, constrói uma casa financiada para você. E aí eu fico pensando quantas pessoas não têm, igual meus pais, por exemplo, que vão até acabar comprando um imóvel na planta, vão comprar um imóvel mais velho mesmo e não chegou a apresentar essa oportunidade.
Sim.
Que, no caso, seria melhor para eles. Entendeu?
Sim, sim. Não, isso também dá escala. Isso para a gente, por exemplo, a gente vai fazer um lançamento, a gente percebe assim, com base na nossa carteira, então a gente faz essa anamnese do cliente, então todo cliente ele passa por esse processo da gente tentar entender, de buscar de fato, inclusive para a gente não vender aquilo que ele não consegue, isso a gente tem uma preocupação grande, né? Lógico, eventualmente o cliente às vezes se empolga, fala, cara, ele tem capacidade para comprar dois ou um, e aí ele vai, não, vou comprar três, cara, se não for o momento, a gente fala, não, ó, espera aí um pouquinho, você não vai comprar. E a gente ganha muita confiança do cliente nesse sentido. Porque, para a gente, cara, quanto mais a gente vender, melhor. Só que a gente não quer vender uma vez só. A gente quer vender com recorrência. E a gente quer ser recomendado. Então, a gente tem muita responsabilidade nesse sentido. O critério que a gente fala lá para os nossos corretores, no nosso treinamento, é o seguinte. Cara, você faria esse negócio para sua mãe? Se sim, segue. Se não, para. Aborta a venda, não dá sequência nela se não for nesse sentido. Então, o critério de justiça que a gente tem, né, para... cara, eu vou vender um imóvel que seja ruim para o meu cliente? Cara, se for aquela melhor condição que ele tem, talvez sim.
É o melhor imóvel naquele momento, né, para a pessoa.
O cara está morando num barracão meia água, a única condição que ele tem ali, ou no financiamento que aprovou para ele, foi aquele imóvel. Ah, pô, você tem coragem de vender esse imóvel? Tem. Essa era a melhor condição que ele tinha naquele momento. Então, se for o caso, sim. Agora, se ele tem condição de comprar outra coisa, aí a gente vai sempre prezar pela, não por nossa rentabilidade, mas pela melhor aplicação do recurso do cliente. Por quê? Porque esse cara ele vai ser o principal recomendador para a gente.
E muitas vezes envolve também uma solução financeira para a pessoa, né? De como ela fazer esse movimento. Às vezes a pessoa já tem um imóvel, ela pode fazer
alguma trama,
home,
né?
Colocar... equity, fazer alguma coisa diferente. E o corretor, querendo ou não, ele precisa saber disso, né?
Sim.
Ou então o corretor que sabe, ele tem muita vantagem. Exatamente. Sobre os outros, né? Porque ele consegue trazer uma solução muito mais valiosa para o cliente dele, né? Às vezes ele nem vende o imóvel... que ele estava morando, compra um imóvel
faz
novo, faz uma renda, paga o financiamento do outro imóvel. Porra, isso é uma alavanca na vida da pessoa enorme. Porque muitas vezes o maior patrimônio dela é a própria casa.
É, exatamente. Você falou um negócio que é interessante, cara. É importante até a gente pontuar que ele falou sobre o cara que morava no barracão e mudou de vida. É até um orgulho pra gente, porque o nosso nível de atendimento, a maioria das pessoas acha que a gente atende só alto padrão. E a gente não atende só alto padrão, a gente atende a necessidade do nosso cliente. Então, desde Minha Casa Minha Vida até o altíssimo padrão a gente atende. E isso, as pessoas acham isso justamente pelo nível de atendimento que a gente preza, né? Sim. Independente de qual é o valor de venda. É mais o valor do sonho da pessoa.
E investidor também, né? Quando a gente fala assim, não, eu tenho um cliente investidor. Aí tem gente que pensa, cara, o cara é milionário, tem um monte. Não, às vezes o cara tem uma sobra de R$1.500 na renda dele. E a gente consegue fazer com que ele direcione isso de uma forma mais inteligente ali e ele consiga começar. Cara, tem cliente nosso que ele começou com um imóvelzinho com a sobra, depois de um passou para dois, a gente foi multiplicando, agora tá com 6, 7
imóveis. Fez o milhão com a gente.
Fez, muitos clientes fizeram o primeiro milhão com a gente. A gente
foi depoimento fazendo, e tudo.
Cara, a gente fazendo... Lucro.
Mas eu acho que é o que mais faz sentido, porque assim, a gente enxerga o mercado totalmente todo mundo na sua casinha. Eu faço isso, eu vendo consórcio, eu faço financiamento, eu construo para vender.
Eu faço leilão.
Faço todo mundo flipping. Na sua casinha. E essa pessoa que está aqui no meio, que é o cliente, ele olha para tudo aquilo e fala, puta.
E aí, para onde dizer, que eu vou?
Concorrente. Para onde que tudo, eu vou? Né? Aí todo mundo é concorrente, fala bem do seu e fala mal do outro.
Ah. É.
Aí o cara não consegue, ele se sente perdido em como avaliar tudo aquilo e falar, puta, o que é melhor? Eu não sei.
Porque o cara que constrói para vender, não, construir financiado é o melhor do mundo. O cara que faz house flipping, não, house flipping é o melhor do mundo. O de leilão,
com aluguel,
leilão agora, é o melhor do mundo.
Esse cara, trazer todo esse ecossistema, que vocês podem trazer aqui para esse cara e falar assim, ó, beleza, você pode investir em todos eles. Eu vou te explicar por onde você começa. Você faz assim, ó, quando sobrar o dinheiro, você constrói para vender. Quando você vender a casa, você investe em 3 apartamentos de renda. Tipo, sabe? Pegar, criar uma jornada de fato pro cara e falar, ó, daqui 15 anos você vai ter que ficar acumulado um patrimônio de 10 milhões. Porra, cara, é isso que
conta,
falta.
Conta uma história aqui de uma cliente.
Não falta, não.
Não é isso que falta na maioria do mercado.
Exato.
A gente não vê.
Agora não, mas é.
Tirando vocês, eu nunca vi isso em nenhum lugar.
É, a maioria dos corretores estão focados na transação, né? A gente não está focado na transação ali, só naquela transação. A gente está focado realmente no histórico inteiro, no que a gente vai proporcionar para o cliente. Tem um caso da cliente, ela era empregada doméstica. Ela comprou um lote no Alphaville em 2002.
Essa deu sorte.
Ela, no Alphaville, pagou R$80.000. O pessoal falou, você é maluca, não sei o que lá e tal, lá em Goiânia. E ela, cara, ela falou que fez as tripas do coração para conseguir pagar. Ela vendeu o lote por R$1 milhão.
Só o lote?
Só o lote. Era um lote de 800 metros.
Que ano foi que ela vendeu? Eu lembro de contar essa história.
Eu não lembro. Ela fez 16 kitnets e ela tirou uma renda, na época que a gente estava conversando, tirou uma renda de R$8.000 e ela aposentou. E formou os filhos, tudo, com o lote. Então, olha a inteligência dessa mulher. Né? Em 2002, lá, enxergou uma oportunidade. Falou, vou me sacrificar. Sacrificou, fez o esforço dela, comprou o empreendimento, depois ela comprou outro terreno, construiu 16 kitnets e hoje vive tranquila. Agora, se ela fosse ainda só empregada, né, só doméstica, provavelmente ela não teria a condição que ela tem atualmente, né, inclusive de ter formado os filhos.
E isso levou um tempo, acho que a pessoa também tem que enxergar isso. Né? No mercado imobiliário, você não bota hoje e à tarde você tira Exatamente. O dinheiro igual mexer com outras Exato. Coisas do mercado. Né?
Então... o mercado imobiliário tem baixa liquidez e isso... Não é ruim, isso é bom, né? Porque se você tem alguma situação adversa, às vezes você coloca o imóvel para vender, antes de você vender, você resolveu. Aí você já não vende, você já não desfaz o seu patrimônio.
Então, o que acontece na bolsa, né? Se você apertar um botão e poder liquidar tudo...
É se proteger de você
os
mesmo.
Os preços derretem. É isso que faz o imóvel ser um mercado.
Você vai ter que ter outro jeito para resolver o problema, né? Financeiro.
Você não abaixa os preços do imóvel por causa disso, porque não é todo mundo que coloca para vender no mesmo tempo e vende. Senão os preços.
E a gente não fala, não coloca todo o seu dinheiro no mercado imobiliário. Né? A gente prefere até que o cliente tenha boa diversificação. E a gente se enxerga como uma possibilidade de diversificação dos investimentos.
E o corretor que ele atende investidores, ele é o mesmo corretor? Ou não, ele é um corretor já mais experiente, que manja um pouco mais.
Vocês diferenciam isso daí lá dentro?
Sim, internamente sim, sim.
Porque a gente vê que, pô, exige realmente algo diferente, né?
A linguagem, o estudo.
Tipo, o cara que vai precisar de uma rentabilidade, igual você estava falando, aquilo lá, pô, eu vendo, eu deixo, faço uma renda com aquilo, o cara precisa entender já de um universo diferente para instruir o cliente, né?
Sim, existem níveis, até dentro da nossa imobiliária, existem níveis de corretores, inclusive de remuneração. Esse cara ele tem um crescimento, antes dele se tornar sócio, existe uma jornada gigante lá dentro, né? Então, o cara que começou, ele vai subindo, trainee, pleno, enfim, ele vai crescendo dentro da profissão. A gente entende os corretores mais capacitados dentro dessa esteira de crescimento e depois nichados também. Internamente, por exemplo, tem um corretor que ele já está num nível X dentro da profissão, dentro da MyBroker, e que ele é focado em investidores. Então, esse cara tem uma linguagem específica para isso, estudos específicos para isso, mentoria minha específicas para isso, e a gente consegue direcionar os clientes de acordo com o melhor profissional para atender ali, entendeu?
Entendi.
E é um atendimento muito diferenciado. É.
Tem que ser, porque esse cara, normalmente, ele manja de Selic, ele manja de mercado,
de ROI, ele vai falar de ROI.
Você vai falar de ROI, vai falar de alavancagem, exatamente. Se o cara não souber falar disso, souber só demonstrar um imóvel, ferrou.
E o estudo de rentabilidade, ele tem para determinados clientes, ele é um pouco mais exigente, então a gente precisa vir com um negócio, não é? Eu acho que vai dar tanto.
É.
Né? A gente tem um estudo de viabilidade assim, um pouco mais preciso, né? Para mostrar de fato qual que é
a gente não prevê o futuro, mas a gente estuda 20 anos do passado e entrega aqui para ele.
Esse cara não é emocionado, né? O cara
exato.
Não está comprando.
A conta é matemática, cara. E é ótimo, a gente adora vender assim. Se fechar a conta no final, a gente tem uma assinatura. Se não fechar a conta no final, a gente não tem. É isso.
Eu acredito que isso tem potencial de as empresas do mercado imobiliário se tornarem tão grandes quanto as de investimentos.
Sim.
Eu
sim.
acredito. Porque sim. você pode deixar as pessoas milionárias. E a maioria das pessoas, mesmo que não sejam investidoras, é aquilo que eu falei. O maior patrimônio dela é a casa.
Então, 95% se ela fizer... do patrimônio do brasileiro é o imóvel.
É o imóvel, né? É. E aí, ela fazendo um negócio bem feito, geralmente...
Muda de vida.
Sim. Ela muda de vida.
É. Muda, ela de muda de perspectiva, muda de análise. Ela realmente... Eu comecei assim, com 22 anos lá na MyBroker. Entrei na MyBroker. Cara, eu lembro que eu peguei um Jardins Bolonha na época, da FGR. Um lançamento que tinha lá era R$500 a parcela. Eu falei, cara do céu... Vou peitar isso aqui. R$500 era muito dinheiro para mim. No final das contas, consegui pagar. Depois de 3 anos, vendi. Eu tinha pago mais ou menos uns 40 mil em 3 anos. Vendi R$100 mil. Caiu na minha conta. Eu falei, não acredito, velho. Funciona.
A partir dali,
ali eu fui picado, né? Ali eu fui ali picado. Entendeu, tudo entendeu mudou. Como é que... Mas eu me tornei um investidor sem saber que eu era. De 2 anos, eu falei, cara, será que eu já entro aqui como investidor ou não? Estou começando. E ali mudou tudo, cara. Mudou tudo. Hoje... A nossa ideia é que o dinheiro nosso corra muito mais rápido do que o nosso trabalho dentro do mercado imobiliário.
Foda, hein? Pô, eu queria te perguntar também, Matheus, agora mais específico para você aqui de São Paulo, como que foi para você os desafios de trazer a MyBroker para São Paulo? Foi tranquilo entrar nesse mercado?
Você é de Goiânia também, né?
Sou de Goiânia.
Foi fácil, muito foi bem competitivo, fácil. Muita loucura.
Cara, porque... é um mercado muito doido. Assim, quando eu mudei para cá, 2 anos e 6 meses agora, 2 anos e meio atrás, o que, que eu entendi de São Paulo? Uma venda muito mais racional, muito menos emotiva. É lógico que ela existe, mas assim, as pessoas muito mais preparadas, porque...
Pragmáticas.
Se a gente pega lá em Goiânia, a cidade tem tá 90 anos.
90 anos.
Então, aqui as pessoas têm o bisavô que estava acostumado a entrar no mercado imobiliário ou não. Então, ele já tem muito mais referência, já tem muito mais histórico. Uhum. E quando a gente chega aqui, o nível de imobiliárias também alto, a régua alta, mas a gente percebe tudo que vocês falaram também de falta de treinamento e tudo mais. Só que existe já um histórico de pessoas do mercado que elas já são conhecidas e existe um grupo ali. Assim, as construtoras já conhecem o dono de tal imobiliário, de
Y, já tem um clubinho,
né? Networking de anos aqui formado.
Independente de entender que aquilo não funciona ainda... Cara, você é meu brother desde sempre, a gente já tá rico, vamos seguir aqui. Então, existiu sim, de fato isso, viu? Existiu sim, assim, muito braço e muito mais competência a ser provada para se abrir as portas do que em qualquer outro lugar. Só que isso foi maravilhoso, inclusive, para a evolução minha, dos meus gestores, dos meus corretores, porque as pessoas se punham à prova, elas crescem na pressão, né? Então, vim para cá... Foi um desafio muito grande. Comportamental, eu sinto que as pessoas são carentes de pessoas com a cultura goiana, com a cultura interiorana, vamos dizer assim, não vou nem falar de Goiânia, né? pela proximidade, pelo jeito que a gente trata, pela...
Os caras são simpáticos, né? Os caras chegam já sorrisão na cara, e aí?
Então, por mais que a gente...
O sotaque, pelo sotaque, o pessoal fala assim, né? Esse cara é meio trouxinho, ele não vai passar pra trás.
Ele é meio trouxinho.
É o sotaque de mineiro.
Eu acho que a gente cativar as pessoas aqui, eu de fato não vi dificuldade, criar rapport com as pessoas, só que a conta no final tem que bater. Diferente de alguns outros lugares, né? Tem pessoa que fala, cara, mesmo que não bata, emocionalmente eu quero ter esse imóvel, que eu quero provar para minha família que eu comprei meu primeiro imóvel mais para esse lado, né? E criar um nome aqui tem sido algo que está crescendo mais rápido do que eu imaginei, mas que exige muito mais esforço. Eu não quero falar de outras praças, mas eu imagino que qualquer outra praça, né? Que é um lugar que, de fato, você, o seu nome ele vai se estabelecendo a cada esforço muito mais...
Cada praça tem um desafio, né? A gente está em 16 estados, todas as praças têm um desafio, e por isso que a gente está tão confiante agora para poder acelerar o crescimento. Nosso crescimento ele aconteceu de forma muito orgânica. A gente nunca falou, esse ano a gente vai abrir tantas. Mas o fato da gente ter experimentado, né, passado esse desafio em São Paulo, foi testado em vários lugares. Foi testado no Norte, foi testado no Nordeste, foi testado muito no Sul. E muitos lugares que a gente fala assim, aqui vocês vão ter dificuldade, aqui não é a mesma coisa. E a gente conseguiu implementar, a gente conseguiu adaptar, fazer implementar a nossa cultura, né, que a gente fala que é mais ou menos o modelo da comida japonesa, né, a base da cultura. Mas só que aí chega aqui no Brasil, os caras metem creme cheese, coloca manga, coloca morango, adaptou, né, ao paladar. Então, é basicamente o que a gente faz também, que a gente vai respeita muito a cultura da cidade. Lógico, a gente quer mudar. Se a gente não entrar para fazer a mesma coisa que todo mundo faz, é melhor a gente não ir. A gente tem uma
responsabilidade, jeito, inclusive.
Nos a gente tem um jeito diferente de trabalhar. A gente tem uma forma diferente. A gente fala que a gente desengripa o mercado, a gente dá celeridade nele, a gente atrai mais gente para o mercado imobiliário. E isso acaba levantando todo mundo, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. E a gente acaba ajudando, inclusive, os concorrentes em alguns aspectos. Porque também o pessoal tem que subir a régua. Eles começam a investir mais nos corretores das operações dele, porque senão ele acaba ficando para trás e investindo também em internet. E às vezes eles acabam até vendendo mais. Isso acontece bastante. E a gente tem esse respeito, mas agora a gente entende que a gente está maduro, está experimentado. Então, passou por São Paulo, algumas dificuldades que a gente teve em outras praças também de adaptação. E aí, agora a gente acredita que o processo está bem azeitado para a gente poder dar essa acelerada.
Cara, mas um ponto muito bom assim, do mercado daqui é o nível de comprometimento dos profissionais. São Paulo é uma cidade que é raro você ter pessoas que nasceram aqui, né? Você tem muita gente que vem de fora e esse cara vem com tudo a perder. Ele vem para fazer acontecer isso. Então, o nível de entrega do meu time hoje, eu tenho certeza que eu não conseguiria em nenhum outro lugar. O nível de entrega de trabalho, o cara ele sai de casa 2 horas para chegar, ele trabalha 12, 13 horas sorrindo, achando bom de estar lá e sai de lá mais 2 horas para casa e já fica, cara, amanhã que horas que é e tudo mais. E trabalhar com pessoas assim, para mim, tem sido incrível, porque pode ser uma das grandes dificuldades, já que a gente tem profissionais autônomos, né? Para você engajar esse cara é sempre uma dificuldade e tal. Aqui eu enxergo como uma terra de oportunidade pelas pessoas que fazem ser uma terra.
São Paulo, se você não tem preguiça de trabalhar, você ganha dinheiro.
Cara, é isso.
Porque tem muito problema para resolver, tem muita gente com dinheiro para pagar.
É isso. Verdade.
Então, se você é trabalhador, você ganha.
Meio que atrai, né, as pessoas, assim. A pessoa, ela não tá para brincar, né? Ela tá aqui para trazer sucesso para a família dela, prosperidade. Exatamente. Então, não tem preguiça.
Meu pai mesmo foi uma dessas pessoas. Ele é do interior do Paraná. Saiu da roça e veio arriscar aqui. E construiu a empresa.
Bacana.
Eu vou 30 anos. Mas...
É isso.
Mas foi,
tem gente que demora mais de uma geração para construir algo, 30 anos.
Exatamente. Então, tem muito, muito aqui. E tem muita gente com vontade de trabalhar.
É isso.
Né? Bom demais.
Tem um pessoal que trouxe, né, lá do Sul, né, que falou que tem uma grande dificuldade de levar a fábrica dele para outros lugares pela falta de comprometimento dos profissionais.
Entendi.
E ele fala, eu pago mais caro para transportar frete lá, porque lá eu enxergo o pessoal mais dedicado ao trabalho.
Legal.
Então, é uma visão realmente... Quando você sai da sua zona de conforto, você já é uma pessoa diferente, né?
É.
Você tá mudando de estado para mudar de vida. Então, você já é uma pessoa diferente do que aquela pessoa. Ah, não, tá aqui, tá bom. Tô fazendo a mesma coisa todo dia, tá tudo certo.
Cara, a gente foca muito nesse profissional, porque a capacitação, como a gente é uma faculdade, a gente forma esse cara. A gente precisa de pessoas, sempre foi assim. Os grandes destaques, os sócios que se tornaram pessoas altamente determinadas e disciplinadas, porque... O caminho, o conhecimento, a gente já tem uma faculdade inteira para o cara aprender dentro de casa, entendeu?
Autogestão, autodisciplina.
E a meta de 2024 já saiu?
Ah, a meta segue aquele... Segue
a meta é dobrar a meta.
Segue acrescentando um bi, né?
Eu tô com medo. Eu falei que eu tava com medo dele soltar um número aqui que a gente define isso na convenção de sócios. Mas ele já soltou.
Segue acrescentando um bi. A gente, 2021 foi um bi, 2022... 2 bi, 2023, 3 bi.
Agora 4, 5, 6.
É meio que...
Eu peito.
É visível, né?
Eu peito.
Mas a minha parte, você pode lojas, eu acho que vai ser mais.
Eu também acho, Mas é porque, assim, também as lojas elas demoram um pouco para maturar. Não virar a chave.
Quanto tempo demora para uma My Broker começar a vender assim? Aquela...
Não, começar, ela tem que começar no dia que ela Mas agora, assim, maturar, igual o Matheus falando assim, a gente conquistar o mercado, a gente adaptar, a gente fala que é mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, para assim falar assim, cara, agora eu posso contar com essa aqui para poder arrebentar na meta aqui, entendeu? É mais ou menos um ano e meio aí, um processo de maturação mesmo. De um processo que você fala assim, cara, agora a loja...
Agora já é pensar em expansão.
A loja está expandindo, o negócio tá fluindo, a gente já tem uma puta expressão. Lógico, tem lojas que foram mais rápidas, né? Tem cidades que a gente chega, com 6 meses a gente já é a maior da cidade.
E como que vocês criam esses parâmetros? Tipo assim, vai entrar uma My Broker em Jundiaí, ó, aquela lá que a gente foi. Ah, Jundiaí, pô, o cara em um ano tem potencial de estar vendendo tanto. Como que vocês determinam? Pô, esse aqui é o ideal para essa loja. Ou tem meio que um...
Não, tem um ponto de equilíbrio, né, que a gente tem como perspectiva, mas, de fato, é muito engajamento do sócio. O sócio que tá na operação, a gente vai... Conforme ele vai adaptando, ele vai conseguindo ampliar e...
A gente, nesse caso, ainda é uma franquia, né? A gente pega muita análise do cara... É importante, acho que até a gente diferenciar a sociedade da franquia e tudo mais. A franquia ela surgiu, inclusive, porque o mercado estava pedindo muito para My Broker estar em vários lugares. E como a gente tem um partnership, se eu vou formar... A gente tem 5.600 municípios?
5.500.
5.500 municípios. Então, se eu vou formar 5.500 sócios, a gente estaria em todos os lugares só daqui 80 anos, sei lá, 60 anos.
Você formar um então, de cada vez, então, nas cidades, mais orgânico isso. Né?
Nas cidades menores, ali abaixo de 500 mil, 400 mil habitantes... pelo desejo das pessoas de ter uma My Broker lá, a gente acaba abrindo para a franquia, avalia esse cara, assim, tanto principalmente de cultura, de personalidade e tudo mais. É engraçado que, no final das contas, a My Broker só tem gente boa, né? A gente gosta muito. A lida tem que ser importante, a sociedade, um cara desse é um casamento ali, né? Mas, assim, e competente. Então, a gente entende o histórico desse cara. Esse cara já tinha uma imobiliária, o que ele representava no mercado da cidade que a gente está indo, principalmente ali. No exemplo que você deu. Então, a gente vê o histórico dele e fala, cara, com a marca da My Broker, o que, que vai crescer? A gente vai fazer um estudo de crescimento aqui, de imagem com esse cara, de pessoas, que acontece muito, que a grande dificuldade do mercado imobiliário hoje é recrutação, retenção, né, desse cara e capacitação. E tudo é entregue hoje com a My Broker, porque o Ricardo atrai muitas pessoas, a My Broker atrai muitas pessoas. Então, o cara vai querer trabalhar lá, a gente tem uma faculdade interna e esse cara acaba sendo retido porque ele quer crescer lá dentro, ele tem possibilidade de crescer. Então, a gente consegue fazer essa análise do cara e fazer uma projeção de crescimento para ele. Só que a gente fala desse um ano e meio, muito menos específico do que isso, é o cara sentir que entendeu o jogo da cidade. Sabe quando ele entendeu? Quando está fluido, quando o negócio começou a andar e ele está fora fazendo reuniões e fazendo relacionamento. Geralmente, um ano e meio, ele começa a entender a própria operação, como funciona. Tem pessoas de confiança, líderes, gestores de confiança que vai tocar essa operação ali junto a ele. Então, esse é um período de formação de pessoas. Acho que é mais por aí o caminho.
Tem a parte estrutural também, né, da loja em si, né, que é o nosso caso aqui em São Paulo. Tem lugar que a gente tem menos resistência com o próprio o próprio mercado em si, né, de modo geral, os próprios incorporadores. Tem outros que já chamam a gente já vai já...
Já vai estruturado.
Já vai estruturado. Então, né? Assim, é muito regionalizado, sabe? Cada praça é uma praça.
Vocês têm um valor da franquia MyBroker ou isso é variado?
Hoje uma franquia está R$115 mil.
115, se você quiser levar a MyBroker para qualquer município.
Então, mas, avaliação muito mais séria.
Mas a avaliação que conta muito. Então, não é assim, ó, eu não sou do mercado imobiliário, eu tenho uma grana e eu quero montar uma MyBroker. Se você não tiver outra pessoa para operar, a gente não vende. Porque o nosso objetivo não é só abrir, não é vender franquia, o nosso negócio não é isso. Nosso negócio é vender imóvel. Então, a gente tem uma busca da pessoa que vai, de fato, operar lá e que tem já um certo know-how. E aí a gente vai entrar com as nossas estratégias, com a nossa marca, com os nossos treinamentos, com a nossa atração. E essa parte toda aí que, de fato, ele vai ser beneficiado.
E aí isso faz o cara que tem uma imobiliária própria dele, ele fala, não, se eu me juntar com eles, vai ser melhor para mim. Mesmo ele tendo que...
Eventualmente pode ser um corretor que está querendo montar uma imobiliária ou... como é o caso lá de Vinhedo, era um cara que já tinha já uma imobiliária e ele flipou. Ele colocou a marca.
Né? A gente até começou a abrir franquia um tempo atrás, sei lá, 4, 5 anos, a gente pensou nessa possibilidade, fez um teste. E hoje, por que esse modelo nosso funciona? Porque a gente escalou a empresa em sociedades. Então, a gente tem 36 unidades em sociedade. E quando existe uma franquia... Eu já entendi como é que é o mercado de São Paulo e existe uma franquia em São Paulo que vai se embasar tanto no que eu já quebrei a cabeça quanto ter o meu apoio próximo. Uhum. A nossa ideia não é construir riqueza simplesmente com a venda de franquia, é construir empresas sólidas que vão mudar o mercado da região. E a gente vê que as pessoas só vendem franquia em qualquer lugar e às vezes vai para uma região que lá eles não estavam e não tem esse embasamento e essa proximidade para auxiliar. Então existem as imobiliárias master que vão estar... auxiliando essas franquias, tanto na parte de cultura, como de força, como de treinamento, como de cultura, que é o principal. A gente levou a cultura para o Brasil inteiro para agora sim abrir franquias em pequenos municípios e eu ter algum representante naquela região que conhece a região para levar a cultura para essa empresa para que ela seja próspera.
Legal. E essas 100 unidades que vocês vão abrir, é muita franquia também? Vai abrir espaço para muita franquia ou mais a galera de dentro?
A gente tem uma demanda muito grande por franquia. Hoje tem muita gente querendo se tornar franquia. A gente estava crescendo com o freio de mão puxado, cara.
Estamos segurando.
Calma, a gente precisa resolver, precisa ajustar muita coisa aqui interna. Porque como vem praticamente dobrando a operação, a venda, né? Então a operação, o backstage ali, precisava melhorar. E a gente não conseguia acompanhar. Agora a gente conseguiu, de fato, trazer uma formatação que vai dar para a gente acompanhar tudo isso aí, e aí a gente vai conseguir soltar o freio de mão. E a gente vai...
A demanda já existe.
A demanda existe demais. É muito grande. A gente tem muita gente que quer... Talvez a maior dificuldade das franquias são as pessoas ter que vender a franquia. No nosso caso, não. A gente tem que selecionar as pessoas que têm condição, a própria praça em si, né, para a gente poder saber... como que a gente vai crescer em determinada região.
É isso aí, velho.
Na concepção de vocês, assim, o que virou o jogo para a MyBroker todos esses anos? Foi a investimento nas pessoas na capacitação? Você acredita se você pudesse dar uma dica para um dono de imobiliária ali, o que ele precisa fazer?
Academia de vendas. Academia de vendas. Deixa você falar, mas certeza absoluta, academia de vendas.
Foi a academia de vendas.
Foi 2016. Em 2016 a gente fez a primeira academia de vendas.
Explica o contexto, por que a gente fez.
Eu acho que eu contei da última vez que eu estive aqui, né? Vinha uma crise muito forte, né? Que a gente estava na expectativa, veio impeachment, e o país quebrando e tal, não sei o quê, 2015 para 2016, taxa de juros 14,25, o negócio estava... A expectativa era pior. Aí me deu um sentimento de ansiedade, de medo. Eu falei, cara, se o mercado vai ser ruim, a gente tem que ser 3 vezes melhor. Então, a gente parou. Foi a primeira academia de vendas, foram 4 dias, cara. 25 corretores, 4 dias dentro da sala de aula. E foi o conteúdo, meu irmão. E foi conteúdo para caramba. E aí a gente começou, fevereiro bateu o recorde, aí abril a gente fez outra, aí bateu o recorde de novo, eu falei, caramba, esse negócio funciona. vamos investir nisso aqui. E aí eu me comprometi a fazer de 3 em 3 meses. E agora é o evento já vai para a 32ª edição. Só que a Academia de Vendas, desse histórico, né, principalmente depois da pandemia, a gente começou a registrar tudo. E aí a gente conseguiu hoje compilar isso aí, e a gente tem uma série de treinamentos que estão aí, conhecimento acumulado aí de muitos anos. E esse conhecimento hoje está disponível no nosso instituto, chama Instituto My Broker, que o corretor pode estar na casa dele, num plantão de vendas, e ele está se qualificando com os melhores do Brasil. Né? E a gente tem
Eu queria fazer uma outra pergunta. Se a gente pudesse listar os pilares, olhando para os seus melhores corretores lá, quem tem o corretor de elite, né, que a gente fala lá no treinamento. Quais são os principais pilares do corretor de elite?
De 2024,
De 2024, porque pode mudar, né? Isso pode mudar ao longo dos anos. Mas o que que esse cara, que é corretor, está assistindo a gente ali agora, o que que esse cara tem que fazer para ser um corretor de elite?
Você quer falar primeiro?
Pode.
Cara, assim, o ano de 2024, para mim, é o ano do profissionalismo. Não dá para ser amador mais. O cara vai ter que ser muito profissional mesmo. Levar de forma séria a profissão. Então, profissional, ele tem que estudar para caramba, ele tem que se qualificar, ele tem que investir nele mesmo, no conhecimento técnico dele, ele tem que subir o nível de exigência pessoal, o que a gente tá fazendo lá internamente, por exemplo, o conhecimento que a gente tem trouxe a gente até aqui. A gente teve que trazer mais pessoas para poder fazer com que o nosso resultado ele continuasse crescendo, continuasse subindo. A gente fez uma parceria agora com o G4, né? Então a gente aportando mais conhecimento, investindo pesado em conhecimento dos nossos líderes, em processo.
E conhecimento de outras áreas, né?
Conhecimento de outras áreas, né? E isso porque. Isso, eu estou falando a gente como pessoa jurídica, mas o corretor como pessoa física, ele tem que se enxergar também como uma empresa. E ele precisa, de fato, levar o compromisso com o sucesso do cliente muito a sério e ser muito profissional. Hoje, antigamente, era mais fácil de você concorrer com os outros corretores. Que quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falei, cara, eu vim de banco, e aí entrou outro cara que veio de banco comigo. E ele falou, cara, não vou ficar aqui não, que todo mundo é muito ruim. Aí eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui, porque qualquer coisa que eu fizer a mais aqui, eu estou me destacando. No banco era muito difícil eu me destacar. E aí, porque todo mundo muito qualificado, todo mundo estuda muito e tal, muito profissional. E aí, no mercado imobiliário, quando eu entrei, né, na época que eu entrei, não era assim, era mais... o corretor não era tão bem visto assim. Hoje, não. Hoje, o corretor ele é uma profissão respeitada, ele é uma profissão bem... Já mudou bastante, né, bem qualificada. Uhum. E a gente acredita também que a gente é um protagonista. Muito, a gente tem nossa contribuição para que isso tenha acontecido. Né? Então, de fato, esse ano é o ano do profissionalismo. Cara.
O cara ser profissional, tá sempre se capacitando, investindo na imagem pessoal, investindo em relacionamento, tá em vários eventos, conhecendo novas pessoas e estudando outras áreas também para ter bagagem, né?
É diferente de... Assim, a gente não, essa pergunta não existiu antes, né? Dos 5, né? Ele perguntou 5 coisas. Então, o profissionalismo, eu acho que ele envolve muito mais do que 5 coisas. Eu acho que ele deu um dos pontos que é o profissionalismo e ainda levou aí um tempo para explicar isso. Sem dúvida nenhuma, 2024 é de... Pro bom profissional se destacar, ele tem que ter bons relacionamentos sólidos. Eu entendo que a internet ela veio muito forte de um tempo para cá, né? Os leads que a gente falou aqui, inclusive. E as pessoas estão carentes de pessoas no tete. No tete a tete aqui, ó, de pessoas de confiança, de recomendação. Eu acho que é um ano de muito forte recomendação, porque está poluída a internet de muita informação hoje, e desinformação principalmente, né? Uhum. Então, hoje a gente com o celular aqui, a gente tem tanta informação que no final das contas, não sei se já teve esse sentimento em qualquer outra área. Eu só quero perguntar para aquele amigo meu, que sabe um pouco disso, o que disso aqui que eu estou vendo só que é verdadeiro. O que é? Eu tenho um amigo que ele fez uma mudança, então eu quero uma recomendação de caminhão de mudança para ele. Porque, cara, eu fui começar a pesquisar, apareceu 32 empresas, não sei qual que é a série. Quase isso. Então, é um ano que se consolida os relacionamentos dos corretores que o fazem. E é primordial para mim hoje de um crescimento. Fala um segundo pilar aí. Tem alguns importantes.
O que a gente fala que a gente busca no corretor é autodisciplinado. Ambicioso, amigável, porque ele passa a maior parte do tempo com a gente. E aí envolve relacionamento. E qual que é o outro? Agora eu esqueci. Autodisciplinar. Ah, inteligente e ensinável. Inteligente e ensinável. Então a gente busca essas quatro características no corretor. E aí, ele tendo tudo isso aí, ele é um...
E o conhecimento é só estar lá na My Broker para pegar.
O resto, vontade, né? O resto a gente ensina aí.
É isso. Vamos ter que ir na academia de vendas, né? De novo.
Bora! Conta
com vocês lá.
Jeito,
como é que tá? Dia 18 e 19 de janeiro. No,
o cara aumentou 1 bilhão de vendas. Ele aumentou. Por causa do vocês têm que fazer o compromisso agora dia também, pô.
Vamos pegar um avião para Goiânia, vai.
Bora. Semana que vem vai ser bacana. Bora. Aí termina com a festona lá, o pessoal animado, rapaz. Ó, o pessoal vende, cara. My baby.
Vende,
my baby. My vende, my baby.
My baby, my vende.
My baby, my vende. Eu tô vendo quantas vendas faz por litro lá.
Essa é a métrica.
É isso. Eu queria pedir agora aqui, né, para encerrar, um conselho de cada um aqui de vocês para quem está começando no mercado imobiliário ou então está capengando aí para começar a ter sucesso.
Querendo mudar de área também, né? Querendo...
Cara, é o seguinte, o mercado imobiliário, ele, eu tenho certeza que tem muita gente escutando aqui pensando que não era o mercado para ele. E eu era esse cara. Fui convencido numa mesa pelo Bubu, que hoje é o sócio da marca Vitor Albuquerque. Fazia agronomia, antes eu era garçom, enfim, tava entrando, especializando em alguma coisa, que eu fui fazer agronomia e sentei para falar disso, eu era tímido e transformou 100%, assim, muito a minha vida, da minha família inteira, da minha mãe, das minhas irmãs, enfim. Então, o conselho que eu posso dar é que se você não está satisfeito na área que você está, em algum sentido que seja, se dê a abertura de conhecer o mercado imobiliário e conversar com alguém nesse mercado, que ele com certeza pode transformar a sua vida também.
Boa. E eu é o seguinte, cara, se você está entrando no mercado imobiliário agora, faça o seguinte, entra de cabeça, meu irmão, não entra mais ou menos. Não entra para ver se vai dar certo, não, porque não vai dar certo. Esse negócio aqui...
Corretor de domingo, né?
Vou ver se dá certo, eu vou tentar aqui, vou fazer como segunda opção. Cara,
Vou trabalhar de casa.
Não faça isso, não faça. Vai perder seu tempo. Muito melhor que você faça o seu plano A e o plano B seja fazer o plano A dar certo. Não tenha outra opção. Queima os barcos e vai com tudo, meu irmão. Faça o que tem que ser feito, adquira o conhecimento, dedique-se bastante. Essa é uma profissão muito generosa, mas é uma profissão muito desafiadora. É uma profissão que é fácil de entrar, mas difícil de se manter. Né, a cada 5 corretores que entram, 4 saem, só 1 fica. E esse que fica é o cara que colocou todas as fichas nela. Ele falou assim, cara, eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí você coloca mesmo para buscar conhecimento, para você adquirir, verticalizar, buscar mais do que o conhecimento, a sabedoria, que é o conhecimento aplicado, e aí, de fato, ir testando o máximo que você conseguir e... Dedicação 100%, porque é uma profissão. Muita gente pensa que é um emprego, e não é. É uma profissão. Não qualquer, você ser um dentista, para você ser... Qualquer coisa, você vai ter que aportar conhecimento e vai ter que passar pelo tempo, a prova do tempo. Então, esse aqui é o meu conselho. Entra de cabeça.
Responsabilidade enorme também do corretor, né, pô? Comprar o bem mais caro das pessoas ou então pegar um investidor que vai colocar grande parte do patrimônio dele... Então, pô, não. Exatamente. É brincadeira, né? Envolve grana.
Muita
grana, né?
Produto mais caro da prateleira, geralmente, né?
Exatamente. Isso aí, tivemos mais uma aula.
É isso aí, imobiliária que mais cresce no Brasil, né? Vamos continuar acompanhando aqui agora, final do ano, 150 lojas, os bichos não tá com.
Ano que vem a gente volta aqui de novo.
Nosso senhor já determinou.
Espero vocês lá. Espero vocês lá.
Boa.
Vamos ver aí se dá pra ir.
É isso.
Vamos
embora.
É
isso aí. Conto com vocês.
Foi mais um Mikasa, né, Rodrigão?
Se inscreve aí, pô. Muitos aprendizados aqui, né? A gente trouxe, eles abriram um monte de estratégias que eles aplicam na My Broker, como que eles tiveram sucesso no decorrer da história deles. Então, nada mais, nada menos do que você deixar a sua inscrição aqui, deixa um comentário se tem alguma dúvida aí que a gente repassa para eles depois. Eles respondem caixinha no Instagram, não é não?
Sim, e manda para todos os amigos que você conhecer aí, que o cara tá infeliz no emprego, fala, vai virar corretor. E
conte com a My Broker.
E conte com a My Broker.
É isso.
É isso aí, isso foi mais um episódio.
Muito obrigado e
muito
tchau.
Obrigado, galera. Até semana que
vem. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.
Valeu, obrigado.
Valeu. Obrigado.